Yeah. Solicito ao vereador Jacques que faça aferição de quórum.
Vereador Hamilton Filho, vereadora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Eli Rosa, vereador Alfredo Landim, vereador Mauro José Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Lisias José Borges, vereador Jackson Charles, quórum suficiente, presidente.
Concordo suficiente. Solicita a professora Geli, vereadora professora Geli, que faça a leitura do texto bíblico.
A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriram como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103.
Iniciando pequeno expediente, solicito ao vereador Jacques que faça a leitura sintética da ata da reunião anterior.
Síntese da ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2015, às 15 horas, reuniu-se na sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges. Fizeram parte da mesa diretora, vice-presidente Hamilton Filho, secretários Fernando Cunha, Jackson Charles, Wederson Lopes e Gleimon Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores, pequeno expediente. No início dos trabalhos, o presidente da casa deu posse ao suplente de vereador, senhor Alfredo Paes Landim Filho, que usou a tribuna logo em seguida. Usou a palavra e também o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide. Logo após, foram feitas as leituras de correspondências e requerimentos enviados à diretoria legislativa e de projeto enviado às comissões. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro José Severiano e Gleimo Martins. Na ordem do dia, houve votação de requerimentos e, nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 9 de fevereiro, em horário regimental.
A ata integral está à disposição dos pares.
Eu gostaria que eu falei algumas coisas aí na tribuna, eu gostaria que lesse na ata as palavras que eu disse aí na íntegra. Eu gostaria que ela fosse lida o que o vereador Mauro disse na última sessão, na íntegra, não resumida. Só isso. Se puder, se não puder, não tudo.
No momento não temos a ata na íntegra, mas o senhor pode solicitar isso que faremos. Naturalmente, aqui nós fazemos a leitura sintética, até para não prejudicar os trabalhos.
Pode me cobrar isso depois, e o que eu falei lá, eu não tiro uma vírgula. Então, o que está dizendo o meu nome aí, vereador Mauro José Severiano, na ata, eu gostaria que constasse na ata, na íntegra. Pode ser daqui 10 anos, 30 anos, que eu já morri, mas eu gosto que constasse nos anais da casa aí o que eu disse na tribuna na última sessão. E não retiro a vírgula.
Solicito ao vereador Jacques que prossiga pequeno expediente, fazendo a leitura das correspondências e dos requerimentos e projetos.
Correspondência da Caixa Econômica Federal, endereçado ao presidente da Casa, Lisier José Borges, que trata de recursos financeiros, que tem por objetivo construção de unidades habitacionais no município de Anápolis. Correspondência do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos para o programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Correspondência da Procuradoria da Câmara Municipal, endereçada ao presidente dessa casa, Lisejo Zé Borges, que trata do termo aditivo 2 do convênio 007/2014, que trata do Centro Universitário de Anápolis, do convênio com a Universidade e a Faculdade Raiz, através do processo administrativo 47198/2014.
Prossigo com a leitura dos requerimentos, por favor.
Requerimento da professora, da vereadora professora Geli Sanches, que requer a realização de sessão solene no dia 26 de fevereiro, às 19 horas, para comemorar o dia do Rotary Club. Requerimento da professora Geli Sanches, que requer audiência pública no dia 9 de março, às 19 horas, na Escola Municipal Deputado José de Assis, para discutirmos sobre a segurança pública do bairro de Lourdes e adjacências. Requerimento do vereador Alfredo Landim, apresentando uma indicação que solicita a instalação de câmera na rua RC6, nas confluências do residencial Copacabana, Reni Cury e Vivian Park. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que seja colocado a iluminação e redutor de velocidade na rotatória em frente à entrada da estância Parque Hotel, na BR-414. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Companhia Municipal de Transportes, solicitando a pintura de faixa de pedestre, definição de uma única faixa, pois no local existem três, localizados na avenida Fernando Costa, em frente à Faculdade Fama. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer ao prefeito municipal, solicitando agilidade nos termos das obras de construção da quadra poliesportiva do bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de retirada de árvore, tronco seco, localizado na Avenida Tiradentes, esquina com a rua Luiz Senhor, bairro Centro, esquina com a Luiz Chinor, bairro Centro, esquina com a Igreja Santo Antônio. Obrigado, vereador. Requerimento encaminhado do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando reforma e revitalização, colocação de bancos de iluminação e jardinagem o mais rápido possível na praça localizada na Rua 15, com a Rua 10, Jardim Progresso, no bairro Village Jardim. Requerimento do vereador Mauro José Severiano, solicitando ao presidente Lisier Zé Borges, abaixo assinado, que requer excelência, depois de ouvir do plenário, encaminhe para a SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o pedido para que seja reformada a praça Sebastião Gomes, localizada entre as ruas 2 e 16 do Jardim Arco Verde. Requerimento da professora Geli Sanches, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de tapa-buracos na rua F2, quadra 8, lote 7, no bairro Flamboyant. Requerimento da vereadora Geli Sanches, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para solicitar a poda de árvores na Escola Municipal Professora Edne Rodrigues Gomes, situada na rua Engenheiro Lúcio Costa, no bairro São Jorge. Requerimento da professora Geli Sanches, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para solicitar a poda de árvores e limpeza no Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista Vogel. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para solicitar a poda de árvores na Avenida Alvorada, Chácara 23, esquina com a Vila Sul. Requerimento da vereadora Geli Sanches, que requer o encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para solicitar limpeza da praça da igreja do bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora Geli Sanches, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para solicitar limpeza do canteiro da Avenida Central do setor Municalisto. Requerimento do vereador Hamilton Batista de Faria Filho, que requer à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Ângelo Teles, quadra X, esquina com a rua Crispim Gomes, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Pedro Carneiro da Ponte, Pedrinho Porto Rico, que requer... endereçado ao presidente dessa casa, Eliseu Zé Borges, que requer a Vossa Excelência que designe enviar ofício ao CMTT solicitando a retirada de quebra-molas na Avenida Pedro do Vico, quadra 17, lote 12, São Joaquim, para por já existir no local um semáforo com acionamento feito de pedestre. Requerimento do vereador Carlos Alberto Rodrigues, o sargento Alberto, requer o encaminhamento de ofício ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, solicitando a revisão de distribuição dos policiais militares do CINVI. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer... a Prefeitura Municipal de Meio Ambiente solicitando a retirada de lixo acumulado na rua Benjamin Vieira, número 542, Centro. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando serviço na Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de reparo na via que dá entrada ao bairro Promissão. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que encaminha a Secretaria de Meio Ambiente solicitando a poda de árvores da espécie Chorão, na rua Turquia, número 765, no bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador... requerimento do vereador Hamilton Batista de Faria Filho, que encaminha a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e remoção de entulhos no canteiro central da Avenida Goiás, número 2585, no Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Hamilton Batista de Faria Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos pelos transtornos causados pela Saniago na rua Catarina Salomão, número 125, bairro São Jorge. Requerimento do vereador Hamilton Batista de Faria Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos nas ruas Santo Antônio, quadra 5, Enice Batista, quadra 2, ambos no residencial Bela Vista. Requerimento do vereador Cleimon Martins dos Anjos, encaminhado ao CMTT, solicitando um estudo em caráter de urgência referente à abertura de outra entrada de acesso no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 8, quadra 24, lote 21 e 22, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Jean... Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, que requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviço Urbano e Habitação, solicitando o serviço de tapa-buracos em vários pontos da cidade, na rua João Pinheiro, Vila Jaiara, na rua Alberto Torres, Vila Jaiara, na rua Iumas, Vila Jaiara, e na rua Marechal Gouveia, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador, vereador Frei Valdair, que requer o encaminhamento ao CMTT, Companhia Municipal de Trânsito, solicitando que seja enviado ofício ao CMTT solicitando um estudo para avaliar a possibilidade de implantação de um semáforo na bifurcação da Avenida Mato Grosso com a Avenida José Neto Paranhos, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Frei Valdair de Jesus, encaminhado ao CMTT, que requer, nos termos do artigo 132, inciso 1 desse regimento, que seja enviado ofício ao CMTT solicitando um estudo para avaliar a possibilidade de implantação de um semáforo na Avenida JK, esquina com a Rua Goiana, entre a Avan e a antiga distribuidora Onogás. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Habitação, solicitando tapa-buracos em toda a extensão da rua Alfredo Fleury, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, que requer o encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando o serviço de implantação de rotatória no cruzamento das vias Rua Circular com a Rua Prata, no bairro Itamaraty. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação para solicitar reforma e ampliação da Escola Municipal Deputado José de Assis, situada à Rua Angélica, sem número, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado ao CMTT, solicitando a reforma para ampliação do ponto de ônibus com abrigo nas linhas do Daia. Requerimento do vereador Hamilton Batista de Faria Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que proceda a manutenção de ar-condicionado que se encontra no consultório odontológico do PSF, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimentos... Vou ter que olhar aqui, vereador. Eu olho e falo para Vossa Excelência, mas foi lido um requerimento do senhor aqui. Vou dar uma olhadinha aqui.
Com a pequena alteração de pauta, com requerimento preferenciais que tem prioridade nessa casa, solicito ao vereador Jackson Charles que proceda à leitura que acabou de dar entrada nessa casa.
Requerimento do vereador Fernando de Almeida Cunha, endereçado à presidência dessa casa, à mesa diretora. Com assento nessa casa de leis, vem com todo respeito e acatamento a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 26, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município de Anápolis, e no artigo 76, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer licença para assumir cargo público junto ao Estado de Goiás. Vereador Fernando Cunha.
Requerimento com previsão de preferência está em discussão. Vereador Mauro.
Eu vou votar com grande orgulho aí para licença do nobre vereador Fernando Cunha. Mas antes de entrar nesse mérito, eu quero dizer que eu tive duas reclamações hoje, que o vereador Luiz Santos Lacerda foi licenciado e ele está usando a estrutura da Câmara Municipal. Ele ainda tem um gabinete nessa casa de leis, mantido pela Câmara Municipal, e não pode, viu, senhor presidente? A lei é clara e cristalina, se é que eu entendo um pouco de leis, que eu tenho muita experiência nessa casa de leis. Ele não pode ter um gabinete aqui, extensão do Executivo aqui. O gabinete do senhor Luiz Santos Lacerda tem que ser na Prefeitura, não mantido aqui nos quadros da Câmara Municipal. Ele tem que ser a serviço da população, a serviço do município, o gabinete dele tem que ser transferido para lá. Aliás, eu vou mais além. Até os cargos que ele nomeou aqui no gabinete dele, não pode. Ele tem que ser assessor do prefeito, ele é um vereador licenciado nessa casa de lei. Senão nós vamos ter 24 gabinetes aqui. Não interessa se ele está recebendo pela prefeitura ou pela Câmara. Só porque ele não pode manter dois gabinetes, um lá e outro aqui. Então, que significa a casa da Maria Joana? Uma casa da Maria Joana. O vereador Luiz da Lacerda, ele é um membro dessa casa, até para ele usar essa tribuna aqui, agora não pode, enquanto ele for licenciado. Ele está a serviço do executivo. Me constaram, já tive reclamação, porque aqui nós temos mais de 300 funcionários. A turma do Deixa Disso me bateu no ouvido. Eu estou ausente da Câmara, eu estou sob licença médica ainda, mas eu estou vindo aqui cumprir meu dever. Dizem que ele ainda está com o gabinete dele aqui, com toda a sua equipe, exercendo aí, e até o meu amigo vereador Landim fez outro gabinete paralelo. Não, ele tem que assumir a cadeira do Luiz Santos Lacerda no seu gabinete. A Câmara não pode ter 24 gabinetes, não, que só tem 23 vereadores. Isto eu vou cobrar. Se a mesa não tiver uma postura digna, eu irei ao Ministério Público. Eu já falei que aqui a Câmara tem que ser um poder independente. Não é por causa disso que eu vou deixar de apoiar o prefeito João Gomes. Mas eu quero aqui a lei clara e cristalina. Senhor Luiz Santos Lacerda, ele tem que ficar no gabinete dele na prefeitura. Não... Estou concluindo, senhor presidente.
Por favor, vereador. Está desvirtuando o objetivo do foco principal aqui, que é a votação.
Não, 5 minutos. O senhor que está corrigindo a lei. Eu ainda tenho 2 minutos. Dois minutos aí.
Nós estamos discutindo agora, o requerimento.
E eu estou discutindo o requerimento porque outro vereador licenciado. É a mesma coisa se o Fernando Cunha vai para Goiânia licenciado e ele manter a estrutura do gabinete dele aqui. Isso eu não vou aceitar. E eu acho que ele não vai fazer, porque ele é uma pessoa de sã consciência e inteligente. Ele vai servir o governo do Estado. Vai servir a população do Estado de Goiás. Não é justo. O senhor Fernando também tem outro gabinete paralelo. Eu vou verificar isso. O senhor Luiz Santos Lacerda, a partir do momento que ele foi licenciado, ele não tem mais gabinete na Câmara Municipal. Estou dentro do meu regimento, tenho 1 minuto ainda. Então é isso que eu vou cobrar na mesa. Eu gosto de claro e cristalino. Então, se viu o município, eu acho que é uma pessoa preparada para isso. Isso eu não vou discutir. Mas já me falaram. E eu tenho que ver isso aí. A partir de manhã, eu vou checar isso. Isso que me abordou foi um repórter. Eu nem queria dar entrevista, porque eu não sabia. Como que eu vou dar uma entrevista sem saber o que está acontecendo? Mas de manhã, qualquer repórter que quiser me abordar, eu já estarei apto para falar, em nome do Parlamento Anapolino. Eu, vereador Mauro, não vou aceitar. Ele se viu dois senhores. Na política, não pode ser uma vela para o diabo e nem para Deus, não. Tem que servir uma vela só. Então, ou ele é secretário do prefeito, ou ele é vereador. O gabinete do senhor Luiz Lacerda é hoje dele aqui, do meu amigo Landim. Então não adianta ele ficar aqui só com a equipe aqui e uma equipe lá. Então é isso, só isso.
Requerimento ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado. Aprovado por unanimidade o requerimento. Pede o afastamento Fernando Almeida Cunha para prestar serviço junto ao governo estadual. Mais um requerimento do vereador Fernando Cunha.
Requerimento do vereador Fernando Almeida Cunha, atualmente ocupando o cargo de primeiro secretário, vem respeitosamente e a honrosa presença deste presente expor ao final, apresentar o que segue. Na última sessão ordinária de 2014, foi eleito primeiro secretário desta Casa de Leis, cargo que ocupou desde o último dia 1 de 2015. Em decorrência de um convite formulado pelo excelentíssimo senhor governador de Goiás, Marconi Perillo Júnior, para assumir a superintendência do Produzir e Fomentar da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e da Agricultura e Pecuária e Irrigação por um período indeterminado, renunciou ao cargo de primeiro secretário da mesa diretora desta Casa de Leis. Porém, o senhor presidente, antes de efetivamente renunciar, jamais poderia deixar de fazer um agradecimento expresso e especial a todos os vereadores e servidores dessa Casa de Lei, onde, por um breve período, a conduzir. Do exposto, senhor presidente, venho serenamente e honrosa a honrosa presença de vossa Excelência, apresentar o meu pedido de renúncia ao cargo de primeiro secretário da Câmara Municipal de Anápolis, Estado de Goiás, neste biênio 2015-2016, pelas razões acima articuladas.
Em votação, o requerimento do nobre vereador. Vereador licenciado Fernando Cunha, que agora renuncia ao cargo de primeiro secretário da Câmara Municipal de Anápolis.
Pela ordem.
Requerimento em discussão. Ah, não é requerimento? É, ele simplesmente anunciou. Desculpa.
Pela ordem.
Desculpa, não é um requerimento. Pois não, vereador Frei Valdair.
Não, só queria esclarecimento sobre essa renúncia. Uma vez que ele renuncia, qual que é o procedimento com relação à mesa diretora? Senhor presidente, eu posso dar a resposta para o nobre Frei Valdair, que nós já tivemos esse problema aqui?
Sim, mas vamos ler o que
fica
diz o nosso
cargo,
regimento
vagança,
interno.
Vagança o cargo. Um momento que o Fernando, digamos que ele vai até o governo Marconi até o final, daqui a 4 anos, Frei Valdair. Estou dando a resposta, que já passou por isso aqui, já teve vários vereadores aqui que já foi nomeados secretário, Frei Valdair. É vagança. O primeiro secretário que assume é o Jacques Chaves. Em caso, não pode ser nova eleição, porque ele continua sendo vereador. Continua sendo vereador. Aí, se ele sair do governo, não gostar da pasta, ele volta para o seu cargo original. Ele não está renunciando ao mandato de vereador. Ah, se eu estiver renunciando, tem que ter nova eleição. A renúncia aí. Se eu estiver renunciando, aí tem outra eleição para... Aí, renúncia. A renúncia, senhor presidente.
Um instante, por favor. Por gentileza, vereador Mauro. É o seguinte, a renúncia foi há poucos instantes e eu já solicitei a nossa assessoria legislativa que nos deu um parecer a respeito, definindo de forma cabal essa situação. Então, foi uma surpresa aí de última hora, mas a doutora Arunan já está providenciando o parecer oficial.
Presidente,
ordem, presidente.
Presidente, o artigo 7º do regimento interno, no seu parágrafo 2, contempla o que o vereador Mauro acabou de dizer. No caso de vacância de qualquer cargo da mesa, a Câmara elegerá o substituto no prazo de 15 dias, observando no que couber o disposto neste artigo.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Ederson.
Eu quero só esclarecer para quem está nos assistindo ou nos ouvindo que o vereador Fernando Cunha, ele licenciou do mandato de vereador e renunciou somente ao cargo na mesa. Porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo pode gerar uma confusão na cabeça. O vereador Fernando Cunha, ele está licenciado do cargo de vereador e ele abriu mão. De nobre ao vereador Fernando Cunha, ele está renunciando ao cargo que ele tinha na mesa de primeiro secretário. Vou deixar bem claro aqui.
No meu entender, foi claro aí, cristalino, que a vaga do primeiro secretário está em aberto, é para quem quiser que se candidatar. E eu sei que eu vou perder, porque eu sou o pretenso candidato à vaga do primeiro secretário.
Bom, é muito oportuna o esclarecimento para nós que estamos aqui, está bem claro, mas para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo, é importante o esclarecimento do vereador Ederson. Ele licenciou do cargo e está pedindo o seu afastamento definitivo da presidência, que ele poderia retornar e assumir o seu lugar na mesa. Dessa forma, fica impedido. Dando sequência... Então, ao pequeno expediente, solicito que compareça à tribuna o vereador Gerri, para o uso da palavra em até 5 minutos.
Senhor
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Canal 5, TV Câmara da NET e os jornais escritos. Amigos, vamos garantir o direito da palavra do nosso vereador Jerry.
Senhor presidente, eu volto aqui a essa tribuna trazendo aí uma preocupação. Eu acho que todas as pessoas que assistiram ontem o Fantástico estão a par, fica a par, né, da situação.
Por gentileza, meus amigos. Vamos garantir a palavra do vereador que está na tribuna, vereador GR.
Ficaram a par da situação do nosso planeta com relação à água. É assustador a matéria que eu vi ontem, do Fantástico, daqueles centros de tratamento de esgoto de São Paulo. E é interessante. No início eu fiquei assim, um tanto quanto apavorado, saber que no futuro bem próximo, talvez teremos que fazer uso de um reaproveitamento de esgoto para saciar nossa sede, para lavar roupa, para uso doméstico, de um modo geral. É assustador, Sargento Pereira, vereador Sargento Pereira. É assustador. Eu falei, olha, eu pensava que eu ia ver muita coisa nesse mundo, mas que talvez seria a minha futura geração que iria ver coisas escandalosas. E eu confesso a todos os senhores e todos os telespectadores, ouvintes, que eu fiquei muito, mas muito assustado. Mas, por um lado, até aliviado. Porque se juntarmos as nossas forças, aí cabe o poder público e cabe a nossa consciência. Nós é que temos que mudar essa realidade. Precisamos da estrutura do governo federal, estadual, municipal, é lógico que precisamos. Mas nós precisamos unirmos num só objetivo. Não adianta a gente ficar fazendo discurso bonito na mídia, discurso, talvez eleitoreiros, usando um tema que é muito forte. Nós temos mesmo aqui entender que é real, é um problema real. Ainda não está faltando água, pode-se dizer, mas a nossa água, ela já está totalmente contaminada. Totalmente contaminada. Os nossos córregos, os que cortam o nosso município, todos, sem exceção, estão todos contaminados, todos poluídos. E aí eu digo para vocês, talvez passe despercebido, a gente mesmo passa aí às margens de um córrego que corta aí o centro da cidade, e às vezes não nos damos conta da quantidade de esgoto e de sujeira que nós estamos lançando nos nossos córregos e mananciais. Eu estive alguns meses lá no centro de tratamento de esgoto e eu vi que há a possibilidade de fazer uma despoluição nos córregos, uma vez que esse esgoto que entra, ele é tratado e a água lá na frente tem vida. Na última represa, vocês podem ver, pode ir lá visitar e ver, que na última represa tem cardumes de lambaris, tem aqueles pássaros, pescadores, é o Martim, salvo engano, Martim Pescador, eles vivendo ali em harmonia, na última represa. Eu fiz essa observação. Então, eu acho que nós temos que lutar não para que tenhamos aí que ter no futuro aí um aproveitamento desse esgoto que nós já temos lá. Mas lutarmos para que seja freado imediatamente o lançamento de esgotos nos nossos córregos e nos conscientizarmos na questão do lixo, né, que é dispersado por nós. E aí eu digo de um modo geral. E os esgotos que são lançados, Miriam Garcia, vereadora Miriam Garcia, eles são ilegais e às vezes, muitas das vezes, para consertar um esgoto, que não existe torneira para fechar o esgoto, igual existe uma torneira para fechar a água. Às vezes a própria Saneágua, ela lança nas galerias de água pluvial o esgoto mesmo, in naturo, não é? Então, quer dizer, não tem ali uma forma de impedir, né? E aí, acredito que não tem uma outra solução a não ser jogá-lo na rede de água pluvial para poder consertar um vazamento, um rompimento aí na rede de esgoto. Senhor presidente, eu tinha mais para o momento, mas infelizmente o meu tempo não dá. Voltarei, se Deus quiser, amanhã na próxima sessão, para que a gente possa debater mais sobre esse assunto e outros assuntos que eu tenho para discorrer aqui. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Nós entendemos a importância desse assunto, que sempre é bastante comentado aqui nessa casa. Na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador Edson Lopes a tribuna para uso da palavra em até 5 minutos.
Boa tarde a todos, nobres pares. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, população, imprensa, que nos ouve e que nos assiste. Senhor presidente, só quero reiterar mais uma vez o que disse aí na mesa, parabenizando o vereador Fernando Cunha por essa atitude nobre. Ele não era obrigado a renunciar ao cargo de primeiro secretário, mas fez isso mostrando realmente a lisura, o compromisso que ele tem com essa casa e dando a liberdade aos companheiros para que possam escolher o próximo primeiro secretário da mesa. Mas o motivo que me traz a esta tribuna nessa tarde é que hoje o PSC esteve reunido com o nosso prefeito João Gomes. Estivemos reunidos lá hoje nessa manhã, inclusive é uma solicitação também do nosso deputado, o único deputado na Assembleia do PSC, que é o deputado Simeison. E não é segredo para ninguém que eu apoiei o deputado Simeison na sua eleição e já vi um compromisso dele e uma vontade em ajudar em ser um representante de Anápolis na Assembleia Legislativa. O deputado Simeison, apesar de ter sido reeleito, ele assumiu como suplente os 2 últimos anos que ele teve na Assembleia como suplente. E estava ainda como oposição ao governador Marconi Perillo. E não pôde, enquanto oposição, e nós sabemos como que funciona mais ou menos ali na Assembleia, que a oposição não tem muita coisa ali a ser feita a não ser gritar. Aqui não, aqui até que a oposição é bem prestigiada aqui no município de Anápolis. E o deputado Simeison, ele, quando na sua campanha para a reeleição, enquanto estivemos ali durante a campanha, ele falou que ele tinha um desejo muito grande de ser reeleito para que assim pudesse realmente ajudar e honrar compromissos com o município de Anápolis, uma vez que ele teve mais de 1.000 votos aqui nessa cidade. E hoje ele esteve ali, nessa manhã, no gabinete do prefeito João Gomes, para realmente reafirmar esses compromissos, colocando, inclusive, emendas à disposição do prefeito João Gomes, trazer emendas aqui para o município de Anápolis e colocando também à disposição para que cada projeto que fosse de interesse do município e que fosse votado ali na Assembleia, que ele fosse comunicado, porque é do interesse do deputado Simeison votar os projetos de interesse do município de Anápolis. Então, foi uma reunião bastante produtiva, onde o PSC reafirmou o seu apoio à gestão do prefeito João Gomes. Estivemos ali reunidos nosso presidente, Jair Cabeleireiro, estivemos ali o nosso secretário ali do PROCON, doutor Valeriano, o nosso presidente estadual, Liminha, tivemos ali os nossos suplentes, o Ricardo da Postura e o Colibri, esteve ali também o suplente de deputado e pastor Washington, esteve ali também, eu estive ali, o nosso deputado Simeison, não sei se eu estou esquecendo alguém, vereador Jerry, juntamente com o prefeito João Gomes e o César Donizete, que é o presidente
estadual. E o governo Marconi, como é que está com ele?
E o deputado Simeis agora, ele está na base do deputado, do governador Marconi.
Ele se converteu, então.
Então, como o PSC, diante da colocação, vereador Mauro, como o PSC, no primeiro turno o PSC apoiou o Vanderlan, e no segundo turno o PSC apoiou o governador Marconi Perillo. Então, o deputado Simeis, sendo eleito e reeleito agora deputado estadual, ele está na base do governador Marconi Perillo, e nós cremos que com muito mais condições de ajudar a Anápolis na base do governador, trazendo os recursos, conforme ele se comprometeu hoje com o prefeito João Gomes, trazendo, inclusive, emendas para o município de Anápolis. Então, tivemos essa reunião produtiva, foi algo, assim, realmente reafirmando esse compromisso para que possamos dar continuidade à gestão exitosa do prefeito João Gomes à frente da cidade de Anápolis. É o que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador do PSC, o Ederson Cristiano da Silva Lopes. Dando sequência ao pequeno expediente, solicito à tribuna o vereador Hamilton Filho, para uso da palavra por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa que acompanha essa sessão, e todos aqueles que nos assistem e nos escutam nessa tarde. Senhor presidente, o primeiro motivo dessa fala é em cumprimentar o vereador Fernando de Almeida Cunha, vereador do PSDB, por essa indicação para ocupar a superintendência do Produzir e Fomentar. Acho que é dignifica essa casa, é um vereador trabalhador, um vereador competente, certamente fará muito por Anápolis. Quero desejar a ele, certamente em nome de todos os colegas, os votos que façam um grande trabalho, que essa cidade espera e necessita, que ele vai muito ajudar a trazer novas indústrias, incrementar benefícios fiscais para a cidade de Anápolis, que realmente as empresas vêm, porque realmente tem esses benefícios. E certamente ele, sendo um filho dessa cidade, um vereador da cidade, que tem mais compromisso com a cidade ainda, irá fazer muito por essa cidade. Quero cumprimentar também o vereador Miguel Marrula, que amanhã vai tomar assento essa casa, que Deus abençoe, que faça um grande trabalho também. Aproveitando que é a primeira vez que eu uso a tribuna, para de público, já fiz pessoalmente, cumprimentar e desejar votos que façam um grande trabalho, o vereador Alfredo Landim, representante do Vivian Park, Calistópolis e adjacências, local onde eu também tenho uma base eleitoral, onde nós estivemos ali durante a campanha, andando juntos ali, conversando com a população. Desejo ao senhor, vereador, grande trabalho, que possa, da mesma forma, lutar por aquela região e por toda a cidade de Anápolis. Aproveitando também, senhor presidente, cumprimentar e desejar também votos de grande êxito seus trabalhos ao pastor Vitor Hugo Queiroz, que assume a superintendência executiva de indústria e comércio, a Luiz Medeiro, que assume a superintendência de comércio exterior, ao Bill Dyer, que é o superintendente executivo do comércio exterior, a ex-deputada Naide Santilo, que assume a superintendência na área de cidadania, ao coronel Dailton, que é o chefe de gabinete militar do Marconi, que possam levar o nome da nossa cidade no governo estadual, que possam traduzir em frutos positivos para a cidade de Anápolis essas indicações, porque é isso que a cidade, que a classe política tem que retribuir à população. Feitos que realmente vão impactar de forma positiva no dia a dia da população, trazendo indústrias, trazendo parcerias, trazendo convênios, trazendo ações efetivas. Então, certamente, são pessoas da confiança do governador, da confiança do povo anapolino, visto que todos, ou quase todos, já exerceram cargos eletivos, e são pessoas que eu tenho o prazer de conhecer e posso certificar a competência de todos. Então, eu quero aqui deixar esse registro, que possam fazer um grande trabalho, e desde já deixar o convite a todos para que possam vir à Câmara, falar da sua pasta, falar aquilo que vão fazer, que estão fazendo, em prol da cidade de Anápolis e do estado de Goiás. Aproveitando a oportunidade também, senhor presidente, eu quero aqui agradecer o CMTT, na pessoa do diretor Alex Martins e do Aguinaldo, do Igor também, que é o novo engenheiro de tráfego, que fizeram uma intervenção importante no Jardim Alexandrina, na manhã desta segunda-feira, que foi a sinalização da rua Goianápolis, na esquina com a Alameda Palmares. Ali é um local que a população há muito esperava a sinalização. Por coincidência, na última semana houveram 3 acidentes ali, que eu acho que desencadeou essa ação mais rápida do CMTT. A gente quer deixar esse agradecimento, Sei que isso é uma demanda de várias populações, de vários moradores da região. O vereador Gleim esteve lá também com o pessoal do CMTT, olhando aquela questão. É, eu quero agradecer e pedir que possam voltar a Alexandrina. Lá tem vários outros locais que precisam de intervenção no trânsito. Eu tive a oportunidade, junto com o senhor Alex, de levá-lo em algumas regiões, 24 de agosto, em vários outros locais que está anotado lá. Espero que ele possa também dar uma resposta a essas questões. E também comunicar que eu estive na manhã de hoje visitando alguns postos de saúde. Estive no PSF da Vila Santa Maria de Nazaré e também no São Carlos Boa Vista, que é o mesmo local. Estive ali dialogando com a população, conversando com os servidores que ali trabalham, vendo as suas demandas, vendo o que está precisando nesses postinhos. E certamente é um trabalho muito interessante. Estive lá também divulgando a emenda aprovada por esta casa, que isenta os prestadores de serviço do pagamento do ISS, que é uma grande conquista para essa classe profissional. E foi um trabalho muito positivo, onde pude identificar algumas demandas, já traduziram requerimentos, e espero contar com pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde na solução desses encaminhamentos. É isso que eu tinha para apresentar, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Milton. Dando sequência aos trabalhos, solicita a presença na tribuna do novo vereador Pedro Mariano, para o uso da palavra por até 5 minutos.
Deixar a reunião da mesa, diretor. Deixar a mesa, diretor, terminar a reunião e nós... Aberta a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pedro Mariano. Senhor presidente, boa tarde, nosso colega vereador. Boa tarde, nosso colega vereador Geli, que representando a classe feminina na Câmara Municipal. Quero parabenizar toda a mesa, diretora, através do presidente Lisier, do vice-presidente Hamilton Batista Filho, agora atualmente o segundo secretário, exercendo a função de primeiro, o senhor Jacques Charles, o vereador pastor Eders e o vereador Graham Martins, que é da secretaria, da mesa diretora aqui. Sei faz um bom banato e a gente está aqui para apoiar, porque sei representa toda esses 23 vereadores junto com vocês. Senhor presidente, quero agradecer primeiramente a Deus, porque hoje, dia 9 de fevereiro de 2015, eu estou podendo estar chegando aqui na tribuna e estar falando. Mas o que me alegra hoje, eu não conheço, mas vou passar a conhecer a história desse determinado deputado federal, o senhor presidente da Câmara dos Federal, dos deputados federais, o senhor Eduardo Cunha. Esse sim, eu passei a ser fã dele de carteirinha. Principalmente nós que cristãos, que essa casa aqui ela é uma casa cristã, como faz católico, evangélico, mas nós somos cristãos, defende. Um ano passado teve um debate do aborto, teve aqui também onde a casa peitou a OAB e ganhou no tribunal, quando suprimimos a casa, suprimiu aquela lei do aborto que contava na loma do município de Anápolis, que é a lei orgânica do município de Anápolis, aquele projeto. E hoje eu deparo com a gente tem acompanhado esse acontecimento, e hoje eu passo a ter um fã na política, esse Eduardo Cunha. Cunha promete barrar projetos sobre a legalização do aborto, regularização da mídia. Acho que a mídia é muito importante nas divulgações. E a gente é um público, a gente tem que ser transparente. Desde o momento que a gente é eleito, eu acho que a mídia não é inimiga nossa política, mas uma parceira forte, quando a gente trabalha certo. Agora, quando a gente vai para outro caminho, se torna o inimigo da gente. É igual a mulher da gente, que a gente aprontar, se torna o inimigo número um da gente, que é a esposa da gente. E inversa também, né? Mas, aqui... Aqui. O deputado está decidido sobre qualquer votar também sobre temas que não aceita levar em plenário,
como a legalização do aborto, a união civil das pessoas do mesmo sexo, a regularização da mídia, o aborto e a regularização da mídia só serão votados passando por cima do meu cadáver, diz em redutivo o deputado evangélico de 56 anos, fiel da igreja Sara Nossa Terra, diante da reação negativa dos militantes no movimento da defesa dos direitos homossexuais, a sua eleição, Cunha não faz concessão, não tem que ser bonzinho, ele quer estar a ser agenda do país e acha que para as coisas de Deus, a gente tem que fazer as coisas certas. E o maior dom que deu para nós, Jacques, foi a vida. Eu sei que o senhor defende também, todos nós aqui já bateu nessa tecla da defesa, da vida. A gente tem que agradecer muito a Deus por essa casa, como diz o Mauro, uma casa cristã, que é uma das cidades, o senhor não vê carnaval profano nas ruas, mas vê nós usando o feriado do carnaval para a igreja católica, para a igreja evangélica, onde se faz um bonito trabalho. Eu acho que aqui a ANAP dá um exemplo disso. E é isso que Deus espera por nós. Então, senhor Eduardo Cunha, a partir de hoje, como cristão que eu sou, eu passo a ser fã dele, só dele falar que a legalização de aborto só passar por cima do cadáver. E quem comanda a pauta na Câmara dos Deputados Federal é o presidente. E ele tem autonomia para isso. Parabéns, Eduardo, e que Deus dá força para você falar não ao aborto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Concordo plenamente com o senhor. E ele, as posições dele são definitivas. Ele colocou isso muito bem, está na revista Veja dessa semana também, uma reportagem nas páginas amarelas, esclarecendo justamente isso. Não abre mão da proibição do veto para a união civil entre pessoas do mesmo sexo, o aborto e o controle da mídia. Então são posições definidas que ele afirma categoricamente que só passarão por cima do cadáver dele. Isso é interessante. Sem mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E concedemos assim a palavra ao sargento Alberto para o uso da palavra por até 20 minutos. Em tempo, o sargento Alberto vai dividir o seu tempo com o vereador Gleim Martins. 10 minutos, por favor.
Presidente, muito obrigado. Cumprimento a mesa na pessoa de Vossa Excelência, dando igual cumprimentando os demais pares dessa Casa de Leis. E estou aqui, senhor presidente, usando essa tribuna neste momento e retornando a um assunto que foi feito por nós na última sessão, onde nós pedimos verbalmente ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás uma readequação na distribuição dos policiais militares CINVI, são os policiais voluntários do Estado, que ingressaram na Polícia Militar, já tem uns 2 anos, se não me falha a memória, vem ingressando os policiais e tem demonstrado o comprometimento, né, com o trabalho, a satisfação de trabalhar em prol da sociedade, defendendo o cidadão, se arriscando a própria vida em prol do cidadão, em prol daqueles que muitas das vezes nem sabem quem são e não os conhecem. Porém, abraçaram, fizeram o compromisso e a gente vê o quanto é importante o trabalho desses policiais. Porém, senhores, nós temos uma situação um pouco complicada, que muitos desses policiais saíram das suas casas, suas residências, suas cidades, fizeram um curso, foram encaminhados para Goiânia, onde fizeram estágio, e após o estágio foram designados para outra cidade. Cidade essa que ficou bem longe da sua residência. E isso tem causado uma preocupação. Motivo: os policiais hoje, o vencimento, ele é bem inferior ao policial efetivo. Chega aí a R$ 1.200. E se esse policial tiver que deslocar com recursos próprios para essa cidade, praticamente seu vencimento ficará no translado aí, né, nesse deslocamento. E uma preocupação maior também: esses policiais não têm autorização para portar arma, mesmo estando fardado. Então é uma grande preocupação, e eu não sei qual a busca por parte do entendimento por parte do comandante-geral da Secretaria de Segurança Pública, através do nosso secretário, tem visto essa situação. Porém, também vimos a onda crescente de homicídios que tem ocorrido envolvendo policiais militares, que são vítimas, muitas das vezes, na sua própria casa. E refém também da segurança pública. Então, eu gostaria de pedir, nesse momento, caminhando aí, nós temos um requerimento encaminhando ao comandante-geral, que ele possa rever essas determinações, fazer a readequação e aproximar mais os policiais do local de onde vive, mais perto do seio da sua família, até em virtude do suporte que tem, do suporte que terá próximo, financeiramente. Porque são policiais, hoje, que almejaram a oportunidade através do voluntário, porém também acredita-se que eles têm a intenção de buscar participar de um concurso e efetivar. É o sonho de muitos deles. Mas estão sendo aí, de alguma forma, penalizados nesse primeiro momento, com essa situação de deslocamento a certa distância. Eu queria, o vereador Sérgio Pereira gostaria de dar uma pontuada nessa situação, que já vamos mudar de assunto, por gentileza.
Obrigado, Sargento Alberto. Isso é uma preocupação salutar, vereador, porque nós sabemos que grande parte do pessoal do CINV tive a felicidade de trabalhar com eles na base aérea de Anápolis. A gente observa que está sendo um transtorno muito grande, inclusive no último sábado tivemos uma festa na casa de algum colega que foi transferido, vereador Sargento Alberto, para Minas Sul. Ele saiu da casa dele 10h30 para pegar o ônibus meia-noite e 10 para estar no serviço 8 horas da manhã em Minas Sul de Goiás. E uma coisa importante, tem duas opções: ou ele gasta todo o dinheiro dele no trajeto, ou ele veste a farda sem nenhum canivete e fica sendo um alvo vulnerável para os bandidos. Essa é a grande realidade. Então, quero afirmar com o senhor que eu estou com o senhor nessa briga. É importante estarmos, de uma certa forma, criando uma possibilidade para que esses militares venham a ser efetivos, uma vez que eles estão trabalhando diretamente com os bandidos. E amanhã, fico imaginando esse colega que hoje é policial militar, sai, larga a farda e vai ser um paisano comum. Então é uma situação perigosa. Acredito que esse CIV foi criado para estar colocando na parte interna dos quartéis, não para ficar na rua como está sendo agora. Então o governo do Estado de Goiás tem urgentemente dar uma solução para essa categoria, que esse povo não pode ficar à deriva desse jeito. E remunerar de acordo com os demais, ou criar algum método para que possa valorizar esses profissionais que tanto faz para a segurança pública do nosso Estado. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sérgio Pereira. E é bom o senhor tocar nesse assunto. Sou policiais hoje que estão no enfrentamento direto, na criminalidade, e justamente amanhã estarão os reféns, em virtude até de justamente estarem afastados, porque é um período só, de um tempo determinado. Se não permanecerem, com certeza poderão até se envolver em ocorrência, e no futuro próximo também, está sendo julgado e penalizado, e aonde que estarão cumprindo? Um presídio comum. Né? Então, tem a diferenciação e tem que ser revisto aí. Professora Angelina.
Abaixo, vereador.
Vereador, essa discussão que Vossa Excelência traz para a tribuna é muito relevante e vem mostrar exatamente o conhecimento de Vossa Excelência na área de segurança pública, e nós queremos parabenizá-lo. E fomos procurados já por mães desses militares que estão agora ingressando, né, na Polícia Militar e que foram transferidos de Anápolis para Porongatu. Inclusive acadêmicos que tiveram que encerrar os seus estudos aqui em Anápolis, trancar matrícula na faculdade para poder deslocar para Porongatu devido à sua necessidade de trabalho e, além disso, a vontade de aprender, de estar na Polícia Militar, a admiração que eles têm pela Polícia Militar, a vontade de poder fazer um concurso, de poder passar nesse concurso e estar aí definitivamente integrando os quadros da Polícia Militar. Então, é relevante e quero parabenizar a Vossa Excelência e estar com o senhor nessa luta. Parabéns.
Obrigado, vereadora professora Geli, pela sensibilidade. Eu tenho certeza que o senhor conhece vários companheiros que também estão passando essa dificuldade no momento, e a somatória desses esforços aqui, com certeza, há de ser vista e há de ser escutada, certo? Na grande capital, lá em Goiânia. Vereador Jackson Chaves, por gentileza.
Vereador Sargento Alberto, eu quero aqui, nesse primeiro momento, cumprimentá-lo pela sua dedicação em defesa do policial militar, do profissional policial militar. Desde que o senhor aqui chegou, o senhor tem tido uma postura, uma compostura de dar alegria, acredito que, a essa classe, que no meu entendimento tem sido castigada e é marginalizada, no meu entendimento. Polícia Militar, é claro, nós temos alguns profissionais que não condizem e não cumprem com aquilo que deveriam cumprir, mas a grande maioria são profissionais, pessoas de famílias, pessoas que dão a sua vida, entregam a sua vida em favor de uma outra família, de uma outra pessoa que ele nem conhece. Sai de casa, ele não tem certeza. Todos nós sabemos que saímos de casa sem certeza do retorno, mas eles, a possibilidade de não retornar deles é bem maior diante a criminalidade que tem assolado tanto o nosso país e o nosso município. E digo que a criminalidade não tem assolado em função de falta de competência ou de trabalho desses policiais. O que a gente observa é que, a exemplo do que aconteceu ontem, naquele jogo Palmeiras e Corinthians, os policiais vão trabalhar e de repente eles se veem diante de uma situação e não podem fazer nada, são agredidos, jogam pedras neles, bombas caseiras, e aí eles têm que cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Então, eles merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. O vereador Sargento Pereira fez uma colocação, mas muito importante, que é a da situação do policial estar exposto. E esta situação, Sargento Pereira, ela é correta. Eu acredito que ela tem de tudo para acontecer, essa exposição, porque esse vai e vem dos policiais, mais cedo ou mais tarde, os malandros saberão quem eles são. E aí eles poderão ser um alvo fácil, uma presa fácil para a marginalidade. Portanto, conte com o meu apoio, o senhor está de parabéns, e a segurança passa por isso aí. Primeiro, pela valorização, respeito pelo profissional policial que faz esse trabalho. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Eu tenho certeza que parte de todos o mesmo pensamento da preocupação com esse cidadão, além do profissional militar, um cidadão, né, residente em Anápolis, tem suas preocupações, tem suas demandas também, e tem, de alguma forma, também buscado usar esse mecanismo que é a política para, de alguma forma, ser atendido nas suas demandas, que muitas das vezes não há condições a não ser por essa via. Eu queria, vou encerrar, senhor presidente, só fazendo duas menções aqui. Eu, no final dos trabalhos, no ano passado, nós aqui apresentamos uma propositura, uma moção de aplauso a dois policiais militares, que na semana que vem, a previsão que os traga aqui, para que seja reconhecido. Foi um parto que foi realizado pelos mesmos, e eu tenho que levar em consideração e reconhecer. Os trabalhos são realizados além da sua função, né, das suas obrigações, que muitas vezes se arriscam até em responder um processo por agir sem conhecimento, mas no afã de ajudar, né, tem essa preocupação de dar vida e proporcionar vida a alguém ou quem quer que seja. E também farei também menção à recente ocorrência onde dois também companheiros tiveram que adentrar uma residência usando da força para arrombar portas e salvaram a vida, onde ali estaria uma pessoa do sexo feminino tentando suicídio. Isso foi noticiado nos meios de comunicações. Eu estarei apresentando a propositura. É, nesse sentido, reconhecer também no trabalho. Que bom se nós pudéssemos vir nessa tribuna todo dia e falar coisas boas, né? Que bom. Mas, porém, também as coisas negativas, dificuldades, têm de ser também discutidas e mandadas nesse local aqui. Presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Para a complementação do tempo, solicito ao vereador Gleimo que use a palavra por até 10 minutos.
Só justificar minha falta, que eu estou me retirando agora para uma consulta médica, Estou retirando minha ausência aqui, eu acho que não vai faltar nada, só retirando do plenário. Obrigado.
Obrigado pela comunicação, vereador Mauro.
Boa tarde, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, professora Geli, representando a bancada rosa desta casa, todos os nobres pares, Canal 5, vereador Landim, seja bem-vindo a essa casa, vereador. Que Deus possa abençoar essa sua nova trajetória. Antes também, senhor presidente, gostaria só de parabenizar o nosso Fernando Cunha, o nosso vereador Fernando Cunha, por estar ocupando esse cargo no Estado a serviço aqui de Anápolis. Né? Então, a gente fica muito feliz de ter um colega representando lá no Estado. Senhor Presidente, antes de ater meu assunto, eu só gostaria de parabenizar o pastor Bertier Adais Magalhães, presidente das Assembleias de Deus, Ministério do Madureira, que hoje ele comemora os 61 anos de idade na Catedral Assembleia de Deus, na Tiradentes. Um companheiro que tem dispensado muito tempo para a nossa cidade, nas creches, CMEIs, na Beth Shalom, tem uma na Alexandrina, tem um lá próximo à igreja, na Tiradentes. Então, assim, quantas pessoas utilizam do espaço que o pastor fez esse convênio com a prefeitura. Então, hoje comemora o aniversário dele na igreja, toda a igreja está ali comemorando esse grande líder, esse grande pastor na cidade de Anápolis. Senhor presidente, antes de mais nada agora, eu gostaria de falar sobre um requerimento que nós apresentamos na semana passada, que fala a respeito do Centro Zoonose aqui na nossa cidade. O Centro Zoonose tem feito um trabalho bom na cidade, tem feito campanhas. Hoje mesmo ele esteve numa determinada escola ensinando as crianças como lidar com a questão da dengue, os animais peçonhentos, fazendo palestras. E andando na cidade, a gente depara com diversas pessoas, vereador Ederson, nos solicitando a questão da carrocinha, nos solicitando a questão desses animais soltos nas ruas, que a proliferação é muito grande. Chega nos bairros, você depara com dezenas de cachorros, animais soltos nas ruas. Isso está gerando, pastor Márcio Silvestre, um transtorno muito grande na cidade de Anápolis. Para a nossa comunidade, as pessoas têm ligado ao nosso gabinete, encontrado nas ruas e solicitando alguma coisa em relação a isso. E eu vim buscar nos anais da casa. Já existe uma lei, na lei número 3.332, de 1º de dezembro de 2008, que fala sobre a castração desses animais, para evitar essa proliferação. Então, nós apresentamos esse requerimento para que possa ser aplicado essa lei que já existe em Anápolis, para esse controle de animais soltos nas ruas, nas avenidas. Nós deparamos, esses dias, estive num bairro, aí, um determinado bairro, nós podemos contar 14 cachorros na rua, virando outros animais na rua. E as pessoas falaram: vereador, o que, que pode ser feito? O que, que pode ser feito, Frei Valdair, em relação a isso? Aí eu falei: não, pode deixar que eu vou estar buscando essa uma ideia, vou estar buscando na Câmara dos Vereadores, se existe uma lei, porque a carrocinha já não pode mais fazer aquele trabalho que ela fazia de recolhimento de animais. Então, com essa falta dessa carrocinha, tem essa lei que já existe, essa castração de animais, que pode ser uma parceria do governo municipal de Anápolis com os convênios, com as faculdades, os pet shops, enfim, são várias situações que pode estar utilizando de parceria, vereadora Miriam, com a prefeitura, para que possa trazer uma situação, para que possa evitar essa proliferação. Que as pessoas têm seus animais. Esses dias foi alvo no Fantástico, uma reportagem, uma pessoa pegou o animal de lá, foi lá, soltou, amarrou, deixou lá numa grade lá. Ela foi até adotada com uma situação bem, bem atípica para um animal, para um cachorrinho. Então, essa situação acontece muito. Você dá parte, Vossa Excelência?
Bom, vereador, eu sou suspeita de falar. A gente brinca, eu sou cachorreira, não sei como se fala. Eu adoro animais, adoro cachorro. Quem sabe eu tenho mais de 7 cachorros.
Sinófila.
Eu não consigo.
Sinófila.
É sinófila? Poxa, que nome bonito. Mas eu adoro animais. Eu respeito os animais, eu gosto de vaca, cavalo. Que o animal, eu acho que a gente merece respeito. E a gente tem visto muitas pessoas. Eu tenho até um animal bem idoso, ele tem 14 anos, a gente cuida dele como se fosse. Realmente precisa de veterinário, precisa de medicação, precisa de muita coisa. E as pessoas por judiação. Eu acho cúmulo absurdo você deixar os animais na rua, você fazer tudo isso. Só que a castração, A castração dos animais é uma coisa difícil de ser feita. Uma vez, vereador, nós tivemos o projeto do ex-vereador José Lopes, aqui nessa
casa.
Essa
lei que eu estou com ela.
Essa lei.
Isso.
Ela é de difícil execução. Eu não falo, não, eu não vou entrar nem no mérito do direito dos animais, essas coisas todas, castração ou não, química, anticoncepcional ou não. Mas ela é uma de difícil execução, ela é uma execução muito cara nas ruas. Então teve muita polêmica nessa época, não sei se o Lisier deve lembrar, né? Os vereadores mais antigos, como eu, mais velhos, né? Devem lembrar, teve muito problema. Eu quero acreditar na sua intenção, só que eu acho que uma prefeitura, ela não vive, ela tem que viver para abranger todas as áreas de uma cidade. Os animais soltos na rua fazem parte da nossa cidade. Eu acho que nós temos que cobrar dos centros de zoonoses, cobrar uma integração animal. Eu acho cundo absurdo matar os animais depois de tantos dias lá. Isso dói meu coração. Nós temos a Aspam, não sei se o senhor conhece a Aspam, né? Que é protetor dos animais que são jogados nas ruas. Eles lutam com muita dificuldade, com ração, com essas coisas, para pegar esses animais jogados fora. Eu acho até o termo jogado fora, eu acho terrível. Que é um ser vivente, não é um ser humano, mas é vivente. Então nós temos que haver o respeito aos animais. Eu quero até poder discutir com Vossa Excelência sobre esse tipo de castração. Tem que ter um patamar mínimo e tem que ser executável. Tá? Então, aí, quando o projeto estiver nas nossas comissões, né, com certeza eu queria contribuir com Vossa Excelência e gostaria que Vossa Excelência nos desse, chamasse também a Aspam para vincar o pessoal que trabalha com animais. Eu acho que tem mais duas ou três associações que trabalham com animais para ver o ponto de vista deles. E eu acho que eles têm muito para contribuir com Vossa Excelência. Obrigada, viu, vereador?
Obrigado, Miriam. Com certeza, vereadora Miriam, é um assunto que carece uma atenção melhor, um aprofundamento, porque as pessoas, é questionado, todos estão reclamando essa questão desses animais nas ruas. Então, esse projeto, essa lei, já existe aqui nessa casa. No ofício, eu enviei para o Centro Zoonoses para que eles possam cobrar, ver de uma forma melhor. Só que na lei tem essa castração. É uma sugestão que nós apresentamos para o Centro Zoonoses. Conselho da parte, vereador Jerry.
Obrigado pela parte, nobre vereador Gleimo Martins. É um tema bastante relevante e bem complexo. Eu, particularmente, não tenho conhecimento do teor dessa lei, mas eu acho que é de uma tamanha crueldade. Eu acho que, né, vou analisar essa lei, eu acho que nós não temos o direito de fazer nenhuma castração a qualquer tipo de animal. Eu acho isso aí um absurdo. Eu acho que cada pessoa que tem um animal, ele, antes de pegar o animal, ele tem que ter conhecimento que é uma responsabilidade muito grande, né? Como a Miriam falou, é um ser vivente e tem todos os seus direitos de reprodução. Agora, cabe a nós ser racional, fazer essa, digamos aí, essa organização desses animais que não pensam, né? Então, se você tem o seu animal, se você deixa ele para a rua, a responsabilidade é sua. Se ele está causando algum problema, a responsabilidade é do tutor daquele animal, da pessoa que adquiriu, né? Talvez em momento aí de emoção, de empolgação, pega ali um animal e depois não cuida da forma que deve ser cuidado. Eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema, e é um tema que tem que ser bastante discutido por essa casa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jerry. Com certeza, eu concordo com Vossa Excelência, mas se existe essa lei aqui nessa casa, é uma lei bem complexa. Eu só apresentei no artigo, no artigo 38 dessa lei. Ela tem 45 artigos. Eu só apresentei esse artigo, que seria uma solução para evitar essa proliferação desses animais já soltos pelas ruas. Eles jamais vão entrar na casa do cidadão e falar: vem cá, viemos aqui castrar seu animal para que não possa reproduzir. E essas pessoas que deixou o animal na rua, como que vai encontrar esse tutor desse animal?
é um caso, já é uma proliferação para a cidade. Então, já se torna uma epidemia, que existe mais de 600. Existe mais de 600 patógenos que afetam a população. Problema de saúde animal que está em relação ao ser humano. Então, é um problema sério. Eu não estou aqui querendo entrar na casa das pessoas, senão agora sai falando que o vereador está apresentando a lei para se entra nas casas castrando os animais. Jamais. São esses animais que estão soltos pelas ruas, que a maioria das vezes são esses animais que reproduzem ao bel prazer da natureza. E trazendo transtorno para a população, para as pessoas, esses animais soltos nas ruas, às vezes aquele cidadão, igual a vereadora Miriam, tem os animais, passa um na rua, começa a latir, os outros começam, vira uma orquestra de animal, de cachorro latindo na rua. Então, a minha preocupação é essa. Agora, eu representei o requerimento para o Centro Zoonose, que é o órgão competente para resolver esse problema. Então, eu não estou fazendo nada de demais, só estou apresentando uma lei que já existe na cidade para que possa resolver esse problema, uma vez que a carrocinha já não possa estar circulando na cidade. E animais na rua provocando acidente, são motoqueiros caindo, atropelando o cachorro no meio das ruas. Enfim, diversas situações que todos nós, pares, a população já presenciou situações acontecendo na cidade. Então, essa foi a nossa intenção de trazer essa discussão para essa casa, para que possa resolver esse problema com a maior clareza, de forma que possa estar solucionando esse problema. Senhor presidente, só mais um instantinho. Eu gostaria só de fazer menção da Escola Viva, que já fez mais de 1 bilhão de atendimentos, e ontem ela esteve lá no colégio professor, no deputado lá do Jair de Assis, do Barra de Lourdes, e na quarta-feira eu fiz um convite ao professor Marcos Bonfim, para que possa estar nessa casa apresentando essa questão dos atendimentos da Escola Viva e trazer alguns alunos do projeto Zatopec, saiu até na revista Os Corredores do Mundo, a respeito desse programa, que é os corredores, os quenianos de Anápolis. Então, nós fizemos esse convite, na quarta-feira ele vai estar aqui, com a autorização de Vossa Excelência, para que possa explanar para todos os pares e para a cidade a grande importância desse projeto da Escola Viva e do projeto Zatopec. Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vamos reservar espaço para recebê-los aqui na quarta-feira. Dando sequência aos trabalhos, solicito a presença da tribuna do vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, as pessoas que acompanham essa sessão, boa tarde a todos. Senhor presidente, o ano passado, antes do CMTT colocar aquela botoadeira ali próximo ao Brasil Park Shop, nós conversamos com o Alex a respeito de uma grade, talvez, no canteiro central, porque as pessoas não estavam usando a faixa. Eu não entendo, segundo o que me falaram, é que aquele sinaleiro tem que ser aonde está, porque senão fica bem próximo ao viaduto e não tem como colocar ali. Mas desde que foi colocado, Jacques, aquele sinaleiro ali, eu uso aquele espaço ali 3-4 vezes por dia. No domingo, 3 vezes, por volta de 18 horas, 18 e meia, todo domingo eu passo ali. O pessoal não usa aquela faixa. Ontem, por muito pouco, uma família, não foi acidentado, porque as pessoas, principalmente, Gleimo, no domingo, com a feira, as pessoas não vão até o sinaleiro. Elas atravessam em frente ao shopping, né? E não olham para lado nenhum, vai chegando, enfim, inclusive tem até duas ou três faixazinha que era da faixa antiga, que eles não apagaram ainda. Então a pessoa chega ali, Jerry, vê aquela faixa, uma só, que está encostada, bem próxima ao meio-fio, ela acha que as outras foram apagadas, mas que ali tem a faixa. Eu já vi uma pessoa gritando, olha a faixa, mas não tem faixa. Então teria que pintar aquela ali para a pessoa ver que ali não tem faixa mais. Mas eu acredito que tem que ser feito. Eu até sugeri para o Alex,
Não, talvez não fica bonito, mas é necessário, porque o bonito é salvar vida. Se fizesse ali uma grade bem bonitinha, arrumadinha, lá do começo ali daquela barra do viaduto, é aquele concreto viaduto, até próximo o sinaleiro, obrigando as pessoas a usar a faixa. Porque não adianta. Olha, quem passa ali, não sei se o senhor já viu isso aí, e qualquer horário, a pessoa vai passar para a rodoviária, ou vem da rodoviária para acessar ao shopping, ela não vai lá no sinaleiro. Ela vai atravessando de qualquer maneira. E às vezes, né, a coisa fica tão difícil, porque a pessoa às vezes até dá uma freada no carro, e o outro está bem próximo, porque o sinaleiro está lá na frente. Então, é uma situação complicada. O ano passado, nós pedimos isso para o Alex, para que fosse feito ali, ele, uma grade, um negócio, que não ficasse feio demais, não precisava ser de concreto, mas uma grade bonitinha, arrumadinha, não é? Fazendo esse tapume ali, obrigando as pessoas a ir ao sinaleiro, acionar ali a abotoadeira para que ela tenha oportunidade de passar em cima da faixa. Sim, vereador.
Parte, vereador. Essa ideia de Vossa Excelência é interessante, porém, nós tínhamos que brigar para aquela região lá uma passarela.
Não uma funciona, passarela. Presidente. Ô, vereador, passarela não funciona. Uma passarela. Sabe por quê? A pessoa não vai subir para depois descer, sendo que o espaço é muito pequeno. O que ela vai fazer? Ela vai chegar e passar por baixo. Ela não vai usar.
A parte, não, vereador.
Se colocar a passarela juntamente com essa barreira que Vossa Excelência está falando, para o pessoal não passar, a única maneira do pessoal passar a Avenida Brasil for através da passarela, aí sim resolveria o problema. Agora, você faz um investimento da envergadura que foi feito para fluir o trânsito e põe um semáforo logo em seguida, depois do negócio, então não resolveu o problema. Então, nós temos que resolver o problema definitivamente. E o problema para ser resolvido seria a cerca e a passarela. Quem quiser passar, passa pela passarela. Aí sim resolveria, vereador, o problema definitivamente.
O CMTT fez a parte dele. Colocou a abotoadeira, colocou a faixa. A questão é, as pessoas não usam. As pessoas não usam. Miriam Garcia.
Vereador Vilmar, eu só gostaria de acrescentar a Vossa Excelência, que a ideia que o senhor está tendo, eu gostaria de relembrar que já foi feita isso na General Joquinassi com o engenheiro Portela. Forma aquele biquinho, né, em frente ao terminal urbano, o senhor tem uma grade que o senhor não pode ultrapassar. Não sei se vocês, assim, sim, onde você vai no final da General Joquinassi, em frente ao terminal, você tem isso. Você tem esse tipo de grade, você só tem abertura em frente de onde pode passar, em frente ao sinal. Então, eu acho que é isso que Vossa Excelência está sugerindo.
É isso mesmo.
E uma outra alternativa, até uma alternativa moderna e bonita, seria, na verdade, uma passarela que saísse do primeiro andar do shopping.
Ah, sim.
Saria do primeiro andar do shopping, porque aí você não precisava ter aquele declive de subida. No primeiro andar do shopping, você atravessaria por cima e desceria lá embaixo. Nós temos até aquela meia-lua, faria descida na meia-lua. Eu acho que ficaria uma coisa bonita e interessante. Mas o senhor sabe que coisa cara, ninguém quer fazer nada. Hã? É um ponto turístico.
Até porque é o seguinte, no pensamento do vereador Sargento Pereira, para ela começar, para a prefeitura fazer, ela vai começar na calçada.
Não, não.
Ela vai ficar muito íngreme, não tem como a pessoa subir, porque o que você está dizendo é interessante.
No primeiro andar
do shopping, aí sim, aí ficaria um negócio bacana. Mas a passarela, aonde a prefeitura pode fazer, dentro da área da prefeitura, não funciona. Então eu acredito que esta grade, poderia fazer uma grade diferente, um negócio mais projetado, bonitinho, você entendeu? E as pessoas, elas iam, exatamente, é um espaço de 150 metros, resolveria o problema.
Obrigado,
vereador. Eli Rosa.
Obrigado, colega vereador, pastor Vilmar Silvestre. Eu vejo a sua demanda em relação a esse problema desde o ano passado, concordo plenamente com a sua preocupação. Agora, o que me deixa triste é a falta de disciplina. Se todos nós que queremos proteger a vida, Todos nós que eu digo, nós estamos aqui para representar o povo, né? Não estou querendo dizer aqui que nós somos responsáveis pelas vidas dos indivíduos desse município. Mas é muito mais importante que nós façamos uso da inteligência dessas pessoas, da disciplina dessas pessoas. Porque se tudo na nossa vida nós tivéssemos que agir de forma física e imperativa, não há recurso que dê cabo a tantas coisas que tem que fazer nesse município. Então eu penso que nós precisamos desenvolver talvez um código de disciplinamento nesse município para cuidar do meio ambiente, para cuidar de nós próprios como pessoas físicas que somos os maiores patrimônio do meio ambiente, é a nossa vida humana, o ser humano. Então, eu vejo a sua luta, quero parabenizá-lo, mas entendo que nós precisamos fazer com que as pessoas sejam também cuidadoras das suas próprias integridades físicas e não colocar a administração, a cada dia que passa, mais recursos empregados e mais contenções e mais... vamos dizer assim, eu quero dizer que o poder do capital, na verdade, está sendo imperativo até nesses aspectos. Então nós precisamos desenvolver o nosso povo e colocar para eles que a responsabilidade das suas próprias integridades físicas vem do disciplinamento. Lá já está, o senhor mesmo colocou que o CMTT já fez o que podia ser feito. Então agora nós como povo, a sociedade, para se proteger, que precisa fazer sua parte. Mas eu quero parabenizar pela preocupação, mas me entristeço muito quando se fala que para salvar a vida das próprias pessoas, nós precisamos colocar currais. Né? Nós fazemos isso com os nossos animais lá na roça ou em qualquer lugar. Então nós precisamos trazer a discussão em nível de disciplinamento, em nível de respeitar as nossas leis. Devolvo a palavra. Obrigado, colega vereador, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador Eli. Concordo com Vossa Excelência. A questão é o seguinte, usando o palavreado da roça. Todo mundo gosta do atalho. Ninguém quer dar volta. Ou seja, o certo dá volta. Mas ninguém vai dar volta lá na faixa. Eles querem atalhar ali. Chegou em frente ao shopping, os caras não vão lá naquela... Não pode, pela lei, vereadora. Não, não. Tem uma certa explicação lógica. Porque quem passa dessa a Brasil, pelo viaduto, ele não tem visão imediata. Porque o viaduto faz assim, tem até uma lombada lá de redução de velocidade. Então não pode ser colocado ali, devido, segundo o engenheiro de trânsito. Tem que ter uma certa distância e eu até, leigamente, visualizando a área, eu penso que ele está certo. Na verdade, tem que ser feito assim, penso eu. Senhor presidente, eu quero... Vereador Mauro José Severiano está aqui, ele não gosta muito da palavra parabenizar os trabalhos executados pela secretaria. Eu quero aqui reconhecer o excelente trabalho do Dr. Leonardo junto à Secretaria de Obras. Por quê? Se os senhores observar, fazendo, até gostaria de pedir para que fosse feito esse levantamento. Eu acho que é fácil fazer isso. Quantos requerimentos foram feitos o ano passado, no início do ano, solicitando o serviço de tapa-buraco? Este ano, senhor presidente, se não me falha a memória, nesses primeiros meses aí, não tivemos mais do que 10, 15 pedidos de serviço de tapa-buraco. Então, parabéns ao doutor Leonardo pelos excelentes serviços, sem contar ainda com a qualidade do serviço que está sendo feito. Nós sabemos que às vezes tem um buraco, não, só tem um buraquinho, vamos fazer outra parte. Ali próximo à Matinha, onde eu estou morando, tinha um buraco bem na curva. Heber Marmed sabe disso lá, quem passa lá sabe. Imediatamente, não é? Eles foram lá e fizeram o serviço. Então eu acho que nós devemos reconhecer, né, porque é fácil usar este microfone, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham. É muito fácil, né, usar este microfone para criticar um serviço, né, que está deixando de ser feito. Mas reconhecer, também precisamos reconhecer. E eu estou aqui reconhecendo o excelente trabalho da Secretaria de Obras com relação ao serviço de tapa-buraco. E a qualidade do serviço que a Secretaria está executando. A qualidade do serviço. Nas ruas mais distantes... Não é? As pessoas às vezes reclamavam, não, mas é na periferia, as pessoas não vão fazer, estão fazendo em toda a cidade, Jacques. Eu sei que você fica feliz com isso,
uma parte,
mas
vereador.
É uma verdade.
Uma parte.
Primeiro, vereador Heber Mamed.
Obrigado pela parte, eu gostaria só de colaborar com sua fala, com relação ali na universitária e na Rua 3. A empresa que ganhou a concorrência é totalmente incapaz. Eles vieram aprender a fazer a canalização aqui em Anápolis. E deixou, abandonou totalmente ali as bocas de lobos, as calçadas que eles danificaram. E quinta-feira o engenheiro Leonardo esteve lá comigo para que nós olhássemos. Ele falou, eu vou pegar a minha equipe, porque aquela empresa sumiu, desapareceu. Então eu gostaria também de fazer um comentário com relação a essas empresas. Porque aqui sempre ganha o que põe o preço lá embaixo. Depois começa a tomar prejuízo, aí param. Por que é que eles não olham as planilhas das outras duas empresas? O que é que eles colocaram lá de gasto? Agora, o que faz lá por 500 mil, o negócio gasta 700, eles têm que fechar. E a gente fica preocupado com isso. Inclusive, já tinha sugerido ao doutor Leonardo, para que, quando tiver essas licitações, olhasse as planilhas das três empresas. Porque não adianta dar o serviço. Está lá no hospital de o posto de saúde do Pirineus. A empresa já parou. E aí? Então, nós temos que parabenizar o Leonardo e dizer também a perda do senhor Henrique, que comandava o tapa-buraco. Ele passou para outra função e tem um outro moço. O senhor Henrique estava colaborando e muito com os nossos pedidos, trabalhando afinco mesmo. Mas, infelizmente, nós perdemos o senhor Henrique. Obrigado.
Obrigado, vereador. Jackson, um minuto, por favor.
Vou ser breve. Eu quero complementar a sua fala e dizer que, verdadeiramente, o Leonardo tem sido uma grata surpresa.
É verdade.
Na administração, desde a sua entrada, e resolvendo problemas complexos, muito mais com a habilidade e com a criatividade do que com recursos. Isso é que é importante, é fazer do limão a limonada. E o Leonardo, talvez pela sua experiência, por ser um funcionário de carreira da prefeitura e conhecer bem, e já vinha inclusive auxiliando o Clodoveu, as coisas acontecem com muita praticidade com o Leonardo. Então eu quero também cumprimentar o Leonardo, cumprimentar a equipe comandada, que hoje o vereador Weber mencionou ali, hoje é comandada pelo senhor Anselmo, dedicado nas ruas. Eu tenho acompanhado hoje, por exemplo, eles estão no Jardim Arco Verde, naquela região ali, fazendo todo o serviço lá, e eu tive o prazer de acompanhar pela manhã. E assim, tem uma dedicação muito grande e realmente o serviço melhorou muito. Tem boa palavra.
Ok, obrigado. Vereador Ger, um minuto mesmo.
Ô, vereador, com relação ao trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Obras, aqui nós temos que cobrar sim. Nós somos a voz do povo. E Vossa Excelência está coberto de razão. Temos que cobrar. Mas nós temos que cobrar e temos que admitir quando a secretaria está desenvolvendo um bom trabalho.
Verdade.
Que é o caso agora com o Leonardo, à frente dessa secretaria. Aí eu vou mencionar o Leonardo, ao Cristiano, o Tuti, ao Bier, são pessoas que sempre estão nos atendendo, e que é o caso lá da nossa região agora, está fazendo uma galeria de água pluvial ali na Avenida do Estado, onde vai minimizar e muito o problema nesses dias de chuva bem fortes, né? E a gente tem que parabenizá-los por esse trabalho. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Na verdade, nós estamos aqui mencionando o nome do Dr. Leonardo, mas é toda a sua equipe. Na verdade, é a secretaria que está desenvolvendo o trabalho. Você disse muito bem, é uma equipe que ele tem que está desenvolvendo o trabalho. Professora Geli, um minuto. Um minuto mesmo.
Até menos. Eu não poderia deixar de falar também do Leonardo. Ele, toda a equipe, não só ele, mas como disse o vereador Gerry, o Biel, os meninos, né, que trabalham lá com ele, que o Leonardo, além da praticidade que o Jackson falou, ele tem um trato no atendimento que é uma coisa assim extraordinária. Ele responde todos os requerimentos, todos os ofícios, atende a gente sempre com uma carinha muito agradável. Realmente é um menino excelente e merece os nossos elogios. Eu não poderia deixar de elogiá-lo pelo trabalho que ele vem sendo feito e também elogiar o prefeito por escolher uma pessoa de competência para ocupar esse cargo. Então, sem dúvida nenhuma, o bom gestor é aquele que sabe escolher, é aquele que sabe determinar, que sabe colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, o nosso prefeito merece os nossos cumprimentos por ter colocado o Leonardo no lugar, que foi a pessoa certa no lugar certo. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora. Senhor presidente, encerrando a minha fala aqui nesta tarde, eu quero parabenizar o pastor Bertier Adais pelo seu aniversário. A cidade de Anápolis conhece o trabalho desenvolvido pelo pastor Bertier, que não é feito só em Anápolis, mas em muitas regiões. E ele está fazendo agora, Geli, Assembleia de Deus de Madureira, está fazendo um trabalho no sertão da Bahia. Um trabalho tremendo. Então nós queremos, usando a tribuna, parabenizar o pastor Bertier, toda a sua equipe, pelo trabalho, mas pelo aniversário dele. Que Deus continue abençoando pastor Bertier, que Deus esteja liberando sobre a sua vida uma unção com óleo fresco, te dando vida e saúde. Parabéns, que Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. Senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Vilmar Silvestre, encerrando o grande expediente. Solicito a presença na tribuna do vereador Sargento Pereira Júnior, para o uso da palavra por até 20 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, em nome do meu grande amigo J.R. Berranteiro, quero saudar, juntamente com todos os alunos da PAI, todos os telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. Então, boa tarde, presidente. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que me fez vir nessa tribuna essa tarde, quero parabenizar o vereador Gleim Martins pelo assunto trago até a tribuna no dia de hoje, a respeito dos cães uvantes da nossa cidade. É um problema que está assolando muita comunidade da cidade de Anápolis. No ano passado nós tivemos até o Centro Zoonose falando com a Elisângela, uma pessoa que tem feito um trabalho muito importante na nossa cidade, lá no Centro Zoonoses. E naquela ocasião nós observamos que não poderia estar realizando mais a captura como era antigamente. E a solução que nós pensamos para esse problema dos cães na nossa cidade é a criação de um canil público no nosso município. Então, naquela ocasião, nós solicitamos a criação de um canil público, nós vamos estar cobrando o secretário do Meio Ambiente, que agora é bandeira dele, e também do hospital para cães. Todos nós sabemos que nós temos muitos cães no nosso município, e muita gente não tem condição de estar pagando um veterinário, alguma coisa do gênero. Então, nós solicitamos esse canil público, juntamente com a clínica pública para os cães do nosso município, aquelas pessoas que não têm condições possam estar levando seus cães. Vou dar uma parte para o vereador já para a gente entrar no assunto.
E esse, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu acho que é uma solução, talvez, para não castrarem esses animais. E quando eu pedi a parte aqui para o Gleimo, nós estávamos falando de animais soltos, né, esses que vivem na rua, animal de rua mesmo. Mas se esses animais hoje estão na rua, é porque o seu proprietário, o seu dono, talvez cansou desse animal e abriu o portão e deixou que ele fosse embora. E aí é natural que ele fique perdido pelas ruas, dando trabalho. Agora, o que tem que se fazer, no meu ponto de vista, ao invés de castrar esses animais, é cuidar desses animais. Né? fazer aí um canil provisório, por exemplo, municipal, para que as pessoas possam ir buscar esses animais. De que forma? Tem muita gente aí que pode adotar um animal, né? Pode usar esse método de adoção, né? Quantas pessoas aí querem um animal e às vezes tem que comprar esse animal, né? Então, quer dizer, e ao adotar um animal desse, ele tem que estar ciente das suas responsabilidades. Porque o dia que ele não puder mais cuidar desse animal, ele tem que devolver ele para esse canil municipal, né? E outro detalhe, essa clínica que Vossa Excelência acaba de dizer, pode ser uma parceria com a faculdade de
veterinária,
de veterinária do nosso município. Por que não? Obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado. Vereador, você quer falar alguma coisa urgente? Que eu vou mudar.
Uma parte, rapidinho. Muito rápido, vereador. Tá,
obrigado.
Então, eu quero parabenizar o senhor pela essa nobre ideia, esse nobre projeto. Mas eu quero aqui ter um entendimento de nós. Primeiro que resgatemos a capacidade do Hospital Municipal atender os seres humanos que estão perambulando, morrendo em seus próprios leitos. E é de extrema importância, como disse o nosso colega Pedrinho do Porto Rico, o seu projeto, mas eu penso que há uma indignidade até da sociedade anapolina, uma vez que muitos deles, às vezes, não têm alcançado a sua dignidade quando precisa de recursos para tratamento das suas próprias saúdes. Então, novamente, eu penso que nós temos que disciplinar esse povo, porque até o nosso lixo é de nossa propriedade. Agora, quem dirá os nossos cães, os nossos animais? Os animais de cada um de nós é da nossa responsabilidade. Então, que cuidemos, aqueles que se metem a ter animal dentro de sua própria casa, que cuide deles e não transfira aí os seus problemas, as suas despesas, toda a sua gama de problemas sérios para a administração. Eu devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Vou dar uma parte aqui para o nosso vereador Alfredo Landim, para a gente tratar um assunto que...
Obrigado, vereador. Esse assunto dos cães vivos é prejudicial para a cidade, esses que estão soltos, sem dono, né? Cachorro sem dono, se diz. Mas o maior problema que está tendo agora também é com os cães mortos, que não tem um lugar específico para ser jogado. E eu acho que vai ter que ser criada uma maneira de depositar esses cães mortos. Eu não sei qual vai ser o mecanismo, mas que vai ter que ter um jeito de fazer esse tipo de recolhimento de cães mortos. É só isso, vereador.
Dá uma parte a pedir para o vereador Grilo aqui para a gente entrar na ação.
Fazer só um esclarecimento ao novo vereador Landim. É o seguinte, vereador, nós temos, a Secretaria de Meio Ambiente tem um telefone específico para essa finalidade. Qualquer carcaça no município, se for pequena é um setor, se for carcaça maior de cavalo e outras situações, também nós temos um espaço apropriado para isso, ou um espaço separado para isso no nosso aterro sanitário. Então nós temos já esse dispositivo na Secretaria do Meio Ambiente. Então é só pegar os telefones, vai mitigar bastante. Não é o senhor daquela região, não é o primeiro. O doutor vereador Pedro Mariano também já reclamou dessa situação, mas nós temos esse serviço sim.
Dá uma parte para o vereador Gleime rapidinho, a gente quer ir para a gente.
Obrigado, vereador. Vossa Excelência, continuando o nosso assunto, nosso requerimento que nós enviamos ao Centro Zoonótico para cobrar maior aplicabilidade no que tange o artigo 38. Mas só que nessa lei, 3.332, de 1º de dezembro de 2008, tem toda uma normativa que possa que as pessoas o direito de adquirir animais, de livre acesso, mas tem que registrar. Vossa Excelência pode ver, quem tem um animal de grande porte, um cavalo, uma vaca, tem a sua marca. Quando aquele animal ele se perde, porque ele tem um valor estimado em espécie, as pessoas localizam aquele animal, a partir do momento que essa lei possa estar sendo vigorada em relação às pessoas que têm seu animal, com a legislação vigente do momento, que seja sua marca, ao momento que esse animal for para as ruas, vai identificar o proprietário, mas dessa forma, não tem nenhuma marca, como vai saber qual que é o animal? Então é responsabilidade da prefeitura e estamos encaminhando esse ofício ao Centro Zoonose, o órgão responsável para essa proliferação de animal. Então é necessário esse estudo, é uma sugestão, essa questão da castração, que já existe essa lei e tem no artigo 34 dessa lei, fala sobre essa sugestão, essa possibilidade. Mas se o Centro Zoonose tiver outra ideia para que possa diminuir essa população de animais soltos pelas ruas, que ela faça e resolva o problema da cidade. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Muito obrigado. Nós estávamos falando de um assunto aqui que tem, eu acredito que tem assolado muitas pessoas. E o nosso nobre vereador Eli Rosa veio me falar do poder da parte do hospital municipal. Uma coisa é o hospital municipal que a gente tem brigado, tem lutado para que possa buscar uma saúde. E outra coisa é o problema que está realmente atrapalhando a nossa cidade, é um problema que tem que ser resolvido o mais rápido possível. No que tange a saúde, a gente já está fazendo alguns requerimentos, solicitando, visitando alguns hospitais, para que possa, sim, dar a dignidade que a população realmente precisa. Nós não estamos aquém desse problema da comunidade. Só para estar registrando aí que nós estamos preocupados também, e muito mais, a cada dia com a nossa saúde do nosso município. Senhor presidente...
Uma parte, senhor vereador.
Só um minutinho. Um assunto que nos trouxe aqui nessa tarde é um assunto muito importante para o nosso município. É a respeito do transporte coletivo da cidade de Anápolis. Todos nós sabemos que hoje todas as pessoas estão indo lá para o terminal urbano, tudo num único local. Antigamente nós tínhamos duas baias, o terminal antigo e o terminal novo. Por força da justiça, solicitou com que fosse demolido o prédio, o segundo prédio. E com essa mudança do terminal para um único local só, para o terminal antigo, está acontecendo um transtorno muito grande para a população, vereador Ger. População todos os dias estão correndo risco de acidente. Na chuva, está tomando chuva. Se está no sol, tomando sol, está atrasando, chegando atrasado nos seus trabalhos, está um transtorno muito grande, vereador, presidente. Então nós estamos aqui nessa tribuna, fazendo uso aqui dessa tribuna aqui, que nos foi concedida através do voto, para estarmos, de uma forma ou de outra, mostrando o nosso conhecimento, o nosso entendimento em relação a isso aí. Hoje eu fui na parte da manhã, juntamente com a minha assessoria, até a promotora, a doutora Sandra, para nós estarmos reunindo, para ver o que nós vamos poder fazer para que possa resolver o problema definitivamente da licitação. Toda vez que você fala a respeito do transporte coletivo da cidade de Anápolis, uma palavra é falada. Enquanto não tiver o processo de licitação resolvido, não tem como fazer nada. Essa é a pergunta. Até quando? Até quando vai ficar esse processo seletivo, esse processo da licitação sem ser resolvido? Essa é a pergunta. A população não aguenta mais. Está humilhante. Está deprimente. Essas são as palavras. Quem faz uso do transporte coletivo na cidade de Anápolis hoje é vexatório. E eu fui várias vezes no terminal. A gente observa que a TCA tem a boa vontade de estar servindo. Eu fui lá conversar com o diretor lá que fica no terminal, eu falava uma coisa, ele, vereador e tal coisa. Então a gente fica preocupado, porque tudo que você pensa, vereador Jackson Charles, tudo que você pensa está complicado. Então a única maneira, definitivamente, para resolver esse problema é pedindo, clamando, para que o Poder Judiciário resolva esse problema definitivamente.
Uma parte, vereador.
Tá? Então é isso que a gente cobra. Eu vou dar uma parte rapidinho para o sargento Alberto, nós temos que delinear alguma coisa aqui ainda antes
Obrigado.
Da nossa fala.
Vossa Excelência esqueceu de mim.
Obrigado, vereador. Eu queria só enaltecer a sua discussão no sentido, a gente tem visto ali, durante o período de pico, a dificuldade de transitar próximo ao terminal urbano. É claro que uma solução tem que ser buscada. E a médio prazo, né, a médio prazo, não há como esperar. A dificuldade, né, do atendimento, também aqueles que utilizam as vias ali pelo centro, conduzindo seus veículos. Certo? Então está virando um caos. Mas temos aqui a rodoviária, que ela está inócua ainda, quer dizer, alguma parte está sem ser utilizada. Por que não busca, neste momento, um paliativo? um paliativo para aqueles que utilizam, talvez a parte leste, norte, sul, quer dizer, há uma divisão. Tem que buscar entendimento, nós temos que levar também a discussão, né, e uma visão de solução para aqueles que estão empenhados nessa discussão. Então, eu acredito que possa ser utilizado, né, no primeiro momento, a rodoviária de Anápolis, que vai, tem um espaço enorme ali para ser contemplado. Vamos buscar junto à administração lá, ver se há viabilidade de minimizar, nesse primeiro momento, até que se busque uma solução definitiva, né, para que a gente possa trazer, dar ao cidadão anapolino a melhor tranquilidade no seu, né, na sua busca de proporcionar qualidade, melhor qualidade de transporte coletivo. Deu boa palavra.
Muito obrigado. Vou dar uma parte rapidinho aqui para o nosso vereador Heber Mamede aqui, para a gente estar...
Obrigado, senhor vereador. Com relação à saúde, a gente tem observado todos os dias nos programas das emissoras de São Paulo, nós estamos enfrentando no Brasil inteiro o problema de saúde. E aqui não é diferente, mas aqui no atendimento é melhor do que muitos, São Paulo, a capital e o interior. Porque lá é um caos mesmo. E aqui a demanda é grande, que não é só de Anápolis, mas vem de fora, dos interiores. E eu queria só fazer um comentário da TCA, porque tem uma notícia aí que assim que a São José Tocantins ganhar a concessão, que vai ser dividido por dois setores Anápolis. Agora imagine, a TCA hoje já tem um caos danado no trânsito, imagine com mais outra empresa com um punhado de ônibus. Isso aí que vocês vão ver o que é a dificuldade da nossa cidade, porque o trânsito é impossível. Muito obrigado.
Vou dar uma parte rapidinho.
Fui eu.
Vereador Jackson. Rapidinho já, vereador.
Na verdade, eu quero só cumprimentá-lo pela sua fala. O senhor trouxe um assunto importante. Eu acho que já passou da hora, não de um vereador isolado buscar ajuda, mas da Câmara Municipal ir buscar essa ajuda. E cobrar do Poder Judiciário ação rápida. O problema do Judiciário é a morosidade. Por que que não julga essa porcaria dessa licitação logo, gente? Passou da hora disso já. Pelo amor de Deus, aí. Nós temos que ir lá buscar. Essa Câmara já resolveu problemas importantes aqui nessa Casa de Lei, unida, todo mundo junto. Vamos, faça Vossa Excelência está trazendo assunto, apresente um requerimento, solicitando a mesa diretora para que a gente possa fazer uma visita ao desembargador, para que ele tome uma posição, resolva o problema. Não interessa quem vai ganhar, não interessa quem vai perder. Eu sei que quem está perdendo é o povo anapolino. O povo anapolino está sendo castigado com isso e está precisando de uma ação, já que na justiça está com problema, uma ação política para resolver esse problema. Conte comigo, conte com o vereador Jackson e acredito que conte com a Câmara como um todo. Apresente, Vossa Excelência trouxe o assunto, apresente o requerimento e vamos agora, de imediato, tomar uma ação, uma atitude. Não adianta, por exemplo, o presidente da Câmara ir lá isolado, o prefeito ir lá isoladão. Vamos à Câmara e vamos convidar o prefeito para ir com a gente. Vamos. Aí sim nós podemos mostrar a preocupação e a necessidade de uma solução. Não dá mais para ficar nesse chove no molha. E uma coisa importante que está afligindo a população e a sociedade anapolina. Devolvo a palavra.
Muito obrigado. Dá uma parte aqui para a gente estar finalizando essa fala. Aqui, o vereador Pedro Maria.
Vou ser rápido, Pereira. Eu ia prolongar o assunto. Eu só quero ver aqui, engraçado. Eu acho que aqui Casarão Velho está lá. Cadê o que foi feito lá até agora? Eu tenho notícias que, caso daqui a terminal lá diminuiu, já teve uma pessoa que veio em óbito. A vida é mais importante que aquele monte de... Cadê a reforma daquela Casarão Velho lá? Cadê? E tantas coisas estão acontecendo em Corg, Ministério Público construindo construção... E outras coisas que estão fazendo aí, por que não tem essas vetações? Mas lá naquela casa velha está lá. Já um já perdeu a vida devido ao tumulto que tem lá no terminal agora. Porque lá era duas partes, agora ficou uma. E lá é mais de 70 mil pessoas que pega onde e sai ali. E é um momento muito estratégico ali para o povo que está no centro. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos cobrar também sobre aquela restauração da casa. Cadê a casa? Que tava, não ia fazer porque estava usando o terminal. Está lá parado. Eu acho já tem informações, já tem gente entrando lá dentro para usar droga. Devolvo a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Pedro Mariano, os demais pares.
Então, essa é a nossa preocupação. Câmara Municipal, tenho certeza que todos os padres comungam com a mesma ideia. O povo não pode ficar pagando mais esse preço tão deplorável tem sido pago. Tá? Para a vida. E se a gente não tomar uma atitude, nós vamos estar dia a dia, até mesmo por outro acidente, ou uma vida a ser perdida devido à inoperância do judiciário. Então, nós vamos estar conversando aí com a assessoria jurídica, aqui da Câmara Municipal, para ver o que nós vamos estar fazendo para que nós, juntos, podemos mostrar a nossa força nessa Casa de Leis. Porque a gente tem buscado esse resultado, e infelizmente, até agora não foi resolvido. Então, agora, dia 19, vamos estar reunindo com a doutora Sandra, convido novos pais, está marcado lá na promotoria, dia 19, quinta-feira, tá? Quinta-feira que vem, às 13 horas e 15 minutos. Nós vamos estar fazendo uma ação aqui, ou via requerimento, ou via moção de repúdio, algo do gênero, para que o Poder Judiciário possa entender e que possa resolver definitivamente esse problema da licitação, que toda vez que você fala em transporte coletivo da cidade de Anápolis, fala em licitação, e esse processo é parado há quase um ano e nada de resposta. É isso que nós estamos cobrando, para que possa ser resolvido definitivamente esse problema da licitação, para que nosso transporte coletivo possa dar condições e qualidade de vida para os nossos usuários.
Só para complementar, vereador, faça uma moção de apelo ao tribunal, porque esse processo já está no tribunal. Já saiu de Anápolis.
Já está no tribunal, isso mesmo. Então, minha gente, então é isso aí. Conto com o apoio de todos vocês para que a gente possa resolver definitivamente esse problema. E também hoje eu estava passando em frente à CELG, antes das 9 horas, nobres vereadores, e observei uma fila imensa para estar entrando na central de atendimento da CELG. Como lá nós temos alguns amigos lá, eu fui lá saber o que a CELG estava sendo feito para que possa diminuir aquela fila que está deixando o pessoal muito, muito triste, muito preocupado, e perde muito tempo na fila lá da CELG. E me deu uma informação muito importante, vereador Gerri, e através da nossa audiência aqui da Câmara Municipal, através dos novos pares, nós possamos divulgar, desde o dia 26 do último mês, foi aberto uma nova central de atendimento da CELG no município de Anápolis, que se encontra na região norte do nosso município, lá no shopping da Jaiara, box 25. Então, todo o atendimento que é feito aqui no centro está sendo disponibilizado lá no shopping da Grande Jaiara, box 25. Todo o atendimento, e eu observei lá, eu fiz uma pesquisa lá, tinha mais ou menos 20 pessoas da região norte vindo para o centro por falta de informação. Então, gostaria de estar pedindo a mídia presente para que possa veicular essa informação, para que todas as pessoas possam saber que na região norte tem uma central de atendimento da CELG com atendimento das 9 da manhã às 17 horas, não fecha para o almoço, para que todas as pessoas que estiverem mais próximas da Grande Jaiara que possam usar aquele atendimento lá, porque não tem ninguém. A informação é que tem muito pouca gente sabendo que existe essa central de atendimento da CELG. Então, convoco todas as pessoas que, caso queiram qualquer coisa da CELG, pode estar utilizando a central de atendimento lá no Jaiara Shopping. Então, muito obrigado e conto com você para que possa levar essa informação para os nossos munícipes. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Deixando claro aí também a parceria e o entendimento do Ministério Público também, que tem mitigado, tem diminuído os prejuízos, adiando por várias vezes a conclusão desse serviço. Então, nós temos que pontuar isso aí, porque há a preocupação generalizada do município, inclusive do Ministério Público, com a doutora Sandra Mara Garbellini, que tem adiado por várias vezes, tendo feito aquilo de forma parcelada para minimizar os prejuízos que já são enormes. Bom, encerrando a pauta do grande expediente, para dar início à ordem do dia, solicito ao vereador Ederson que faça aferição de quórum.
Vereador Gerri Cabeleireiro, vereadora professora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Pedro Mariano, vereador Eber Mamed, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima,
vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes, vereador Liseu Zé Borges. Quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Antes de abrirmos a discussão das matérias e as palavras pela ordem, eu gostaria de aproveitar o quórum aqui ainda e a audiência para a leitura de um despacho da mesa diretora. Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, no uso de suas atribuições estampadas no artigo 36 da LOMA e dos artigos 13, 14 e 15 do Regimento Interno, considerando a licença do vereador Fernando Almeida Cunha, do PSDB, no cargo de vereador nessa casa, e considerando, nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, no artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, com a anuência do plenário por unanimidade dos senhores edis dessa Casa de Leis, considerando a licença do cargo de vereador do senhor vereador Fernando de Almeida Cunha, para ocupar a superintendência do Produzir e Fomentar, e, consequentemente, o chamamento do primeiro suplente, Miguel Elias Rana, do DEM, nos termos do artigo 27, parágrafo 1º da LOMA, para tomar posse no dia 10 de fevereiro de 2015, às 15 horas, no plenário Teotônio Vilela. Considerando ainda a renúncia do cargo, do cargo de primeiro secretário pelo senhor vereador Fernando Almeida Cunha, do PSDB, em definitivo, considerando a vacância do cargo de primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis e a aplicação dos procedimentos elencados nos artigos 7º, parágrafo 2º do Regimento Interno, determino, adotando o princípio da celeridade estampado na nossa Constituição Federal, convoco os novos pares para no dia 10 de fevereiro de 2015, às 15 horas, na sessão ordinária para a eleição do cargo de primeiro secretário dessa Casa de Leis. Sendo que os candidatos deverão se inscrever até às 14 horas da referida data na diretoria legislativa. Publique-se, 9 de fevereiro de 2015. Liseu Zé Borges, presidente. Então é isso. Então estamos aí. Amanhã teremos aí a posse do suplente Miguel Elias Rana, Miguel Marrula, e também a eleição para o cargo de primeiro secretário dessa Casa de Leis. Dando sequência aos trabalhos.
Senhor presidente, como nós vamos ter a posse do vereador amanhã, eu gostaria de sugerir para que a eleição fosse feita na quarta-feira, porque vai tumultuar muito, porque a posse vai aí quase que tumultua muito.
Só esclarecendo, solicitei também a nossa diretoria legislativa que desse, dentro da medida do possível, a não ser que surja alguma coisa mais de certa urgência, o enxugamento da pauta. Então, praticamente, teremos amanhã, a não ser as discussões naturais dessa casa, teremos apenas essas duas situações para serem definidas. Então, eu acho que teremos tempo hábil, sim, para eleição e, possivelmente, mais de uma eleição amanhã. Então, dando sequência aos trabalhos, antes da palavra pela ordem, gostaria de passar a leitura e votação dos requerimentos em pauta.
Votação de requerimento, senhor presidente, em bloco por secretaria, para facilitar, conforme já foi acordado com as lideranças. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, solicitando a instalação de passarela ligando os pedestres do bairro Recanto do Sol à Avenida Universitária, senhor presidente. Pode ser tudo? Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento do vereador. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que solicita à Secretaria Municipal de Meio Ambiente roçagem em toda a extensão da área de preservação permanente localizada na rua Saloa Issa, residencial Vila Bela. Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer da Companhia Municipal de Transporte, CMTT, estudos técnicos para colocação de quebra-molas na Avenida Acadêmico Adail Lourenço Dias, Setor Sul, Jamil Miguel. Requerimento. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, solicitando estudos para a construção de um redutor de velocidade lombada na rua Pierre Alexandre dos Santos, Setor Sul, terceira etapa. Foto em anexo. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado ao CMTT, solicitando a instalação de semáforos na rotatória de entrada do bairro de Lourdes, Avenida Comercial. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado ao CMTT, solicitando a instalação de semáforos no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Luiz França. Requerimento do vereador Secretaria de Obras, requerimento do vereador Jerry Cabeleireiros, que requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a operação de tapa-buracos na Avenida Acadêmico Adail Lourenço Dias, Setor Sul, Jamil Miguel. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando colocação de boca de lobos na Avenida do Estado, quadra 24, lote 12, Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Éber Batista Mamed, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Avelar, quadra 2, lote 4 e rua 2, que vai até a ponte na Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando construção de uma praça com aparelhos de ginástica no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a troca e substituição de assentos, cadeiras, do Departamento de Regulação e solicitando também o ar-condicionado no local. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando solução imediata para o problema do raio-x do Mini Cais Abadia Lopes no Jardim Calixto. Os demais requerimentos aos vereadores estão ausentes, senhor presidente.
Requerimentos lidos em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo também.
Discutindo, vereador Edson.
Senhor presidente, foi lido aí um requerimento encaminhado por nós ao DENIT. Eu quero aqui fazer justiça ao vereador Jerry Cabeleireiro, que é o vereador ali da região do Recanto do Sol, e eu tenho, nesses primeiros dois anos aqui, nós temos acompanhado o seu clamor e a sua luta com relação ao setor. E eu apresentei esse requerimento, até conversei com ele, para reforçar tudo aquilo que ele já tem pedido. Nós temos a região do Recanto do Sol, que é praticamente uma cidade, e não existe um meio de passagem das pessoas do Recanto do Sol
para ali a região ali da Avenida Brasil ou da Universitária, que não seja atravessando a BR. Não há uma passarela, não há um túnel, não há uma passagem ali que dê segurança para as pessoas que moram naquela região, para a região ali da Avenida Brasil e da Avenida Universitária. Então, vereador GR, eu quero aqui me juntar a Vossa Excelência pelo clamor daquela população, né? Um morador da região ali me ligou também, me pediu para que fosse solicitado. Eu citei a Vossa Excelência, citei o nome de Vossa Excelência, disse que ia apresentar o requerimento também, para que fosse reforçado ao clamor daquela população com relação à atenção do DENIT, que mais uma vez nós podemos dizer aqui, o DENIT praticamente ele abandona a cidade de Anápolis. Então ele precisa construir passarela ou túnel, não sei o estudo que eles vão fazer, qual é a melhor forma, eu creio que passarela é mais seguro, até porque túnel é perigoso com relação ao assalto, à segurança das pessoas, mas que fosse feita uma passagem para as pessoas daquela cidade, que é praticamente uma cidade, vereador Jerco, mais propriedade que eu, sabe quantos mil habitantes tem aquela região, e que eles não têm uma passagem segura para vir ali para a região da Avenida Brasil ou da Avenida Universitária. Então, quero reforçar aí esse pedido, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Com a palavra, vereador GR.
Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, pastor Ederson, vereador pastor Ederson. Eu fico até lisonjeado, né, pela sua posição, seu posicionamento. Não me lembro aí a data, mas fiz um requerimento para que fizesse essa passarela e o seu requerimento realmente vem reforçar esse requerimento já feito, uma vez que ali, por falta de uma passarela, já aconteceram vários acidentes. E eu discuti aqui, quando eu coloquei esse requerimento, que as pessoas têm que estar disputando espaço com moto, com caminhão, né, embaixo daquele viaduto, para atravessar para o outro lado, tanto quem vem do Recanto do Sol, quem vai daqui para lá, que está transitando ali de a pé. Então, tem outro requerimento aí, senhor presidente, que a colocação de um redutor de velocidade na BR-414, ali na proximidade ali do Estância Parque Hotel. Ali nós temos uma meia-lua, não chega a ser uma rotatória. E para adentrar ali no setor do Estância Parque Hotel, ali que é bastante frequentado, tem várias pousadas, tem o próprio clube Estância, e ali já aconteceu inúmeros acidentes devido à velocidade. E ali, aquele trecho dá acesso a quatro bairros, que é o Monte Sinai, o Santos Dumont e o Promissão, né, 1 e 2. Então, e outro detalhe, tem ali uma frequência de pedestre, porque temos ali uma empresa, a Bioextintos, que é uma empresa que soma muito para a nossa região e para a cidade de Anápolis, e o risco é iminente. Né? Vários acidentes já aconteceram, e aí a gente pede, mais uma vez, a intervenção do DENIT, né, para que se faça ali um redutor de velocidade, e o pastor Ederson, ele foi bastante claro no momento em que a gente fala a respeito do DENIT. Né? Nós temos ainda um grande problema a ser solucionado, que é a ponte lá do Lírios do Campo. Ainda não foi feito nada ali. Né? E ali existe realmente, eu não sou técnico para dizer, mas existe um risco muito grande ali de ceder aquele aterro da ponte. Ainda não foi feito o gabião. E a terra da cabeceira da ponte, ela só está esvaindo, só está indo embora. Então, é muito, bastante mesmo salutar. Tem um outro requerimento meu, e que é a respeito do tapa-buraco, lá na Jamil Miguel. Né? E o redutor também da avenida ali, da Jamil Miguel. Me fale o nome agora da avenida. Não é avenida, o redutor é na avenida Lourenço Dias, né? É isso mesmo.
Adair Lourenço Dias.
Né, que é uma avenida bastante íngreme e tem várias rotatórias. E nessas rotatórias, muitas vezes, acontece de carro passar direto, por falta da sinalização e por falta de redutor de velocidade. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Só contribuindo, mais uma vez, aquela rotatória que dá acesso ao Estância Parque, né, nós já contribuímos na outra oportunidade, inclusive tivemos lá o caso fatal, Manuel Bonfim, né, que faleceu ali naquele trevo, lamentavelmente, ele, a filha dele e a netinha que estava por nascer, e outros tantos, né? E da mesma forma, o acesso ali na BR, aí a gente imagina, quem vem do norte, quem vem de outra região, de Jaraguá, para acessar a Avenida Brasil Universitária, já é difícil de automóvel. É complicado de automóvel, dado ao fluxo de veículos ali. Imagina um pedestre. Então, uma situação que tem que ser vista urgentemente pelo DENIT. Sobre o custo de perdermos vidas ali.
Tem mais três requerimentos aqui, senhor presidente. O vereador votou, queria incluí-los aí, que é do vereador Paulo de Lima.
Pois não.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado ao CMTT, solicitando redutor de velocidade quebra-mola localizado na Avenida 10, no Jardim Progresso, saída do viaduto sentido bairro dos Pirineus ao bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando reforma de revitalização, colocação de bancos, iluminação e jardinagem, o mais rápido possível, na praça localizada na Rua 9, com a Rua Jaguaripe, em frente à loja maçônica Pedro Junqueira, no conjunto Mirage. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando reforma, revitalização, colocação de bancos, iluminação e jardinagem, na Praça Dona Eli Josefina Martins, localizada na Rua 9, com a Avenida 14 do bairro Village Jardim.
Requerimentos ainda em discussão. Vereador Sargento Pereira, para discutir os requerimentos.
Senhor presidente, o primeiro requerimento nosso aí é a respeito da praça lá do bairro Santo Antônio. Um grande amigo nosso, o Edson, solicita para que seja construída uma praça nessa localidade, porque é uma vez que não tem local para brincar. Então, estamos querendo uma quadra de futebol e uma parede de ginástica, daquele modelo mais rústico, igual ali uma barra fixa, um aparelho para fazer abdominal, uma coisa mais simples, mas que possa ter local das crianças brincarem e para o pessoal fazer uma atividade física naquela região. Nós também solicitamos também um requerimento, inclusive esse ofício já foi mandado lá para o secretário de saúde, falou que vai estar providenciando a troca das cadeiras lá da regulação lá da Leopoldo de Bulhões, a troca das cadeiras ou reparo, uma vez que estão todas danificadas, tem grande parte das cadeiras estão danificadas, diminuindo a qualidade das pessoas ao sentarem. E também, para a própria regulação, solicitando também um ar-condicionado para as pessoas que trabalham naquele local e para os usuários que vão precisar da regulação do município. É nada mais, nada menos do que uma temperatura muito grande, muito quente lá. Então, a única solução que temos lá é colocando um ar-condicionado, tanto para os funcionários, tanto para os usuários do nosso SUS. Então, a gente pede também para que possa resolver esse problema definitivamente lá da regulação, lá da Leopoldo de Bulhões. Outra demanda também, que você já tem mais ou menos aproximadamente 4 meses, é uma demanda que a gente tinha observado da última vez que a gente foi ao CAIS, Abadia Lopes da Fonseca, é o raio-x. Então, nós solicitamos que possa ou trocar ou que possa fazer o conserto desse raio-x o quanto antes, uma vez que já tem mais ou menos, aproximadamente, salvo engano, uns 4 meses que esse raio-x está estragado. E todos nós sabemos, quem trabalha na área de saúde, que hoje o raio-x é um instrumento muito essencial para fechar algum diagnóstico. Então, nós solicitamos para que possa estar resolvendo esse problema do CAIS Abadia Lopes. O vereador Jair foi feliz em estar colocando esse requerimento. Acredito que foi o ano passado, foi 2013, vereador Jair. Nós fizemos um requerimento para demarcar o perímetro urbano da cidade de Anápolis com redutor de velocidade. Foi feito um redutor de velocidade lá perto do Promissão e ali no aquele outro bairro, esqueci o nome agora. Mas é muito importante, porque Santos Dumont, porque eu já pedi vários amigos meus, oriundos da base aérea, inclusive, salvo engano, o último foi o Alexandre, uma pessoa muito querida, o sargento Alexandre, perdeu a vida naquele trajeto que Vossa Excelência falou, entre a base aérea e a Gameleira. Então é de suma importância para que possa colocar um redutor de velocidade. Eu digo o seguinte,
No requerimento nós fizemos, nós solicitamos dois, da base aérea até ao trevo, dois redutores de velocidade, que é de suma importância, porque o movimento lá é muito grande, ainda mais no movimento, no dia de sexta-feira, vereador Jack, grande parte dos nossos militares da base aérea vão para a base de carro, é um transtorno muito grande. Então, temos que fazer, delimitar a área de perímetro urbano do nosso município, com redutores de velocidade, alguma coisa que faça com que as pessoas diminuam, que qualquer cidade do nosso município, uma cidadezinha pequena, no perímetro urbano dela tem área, né, perímetro urbano, tem um redutor de velocidade, tem algo que faz com que a velocidade dos automóveis diminua. Então, já está passando a hora, isso é um clamor que a gente tem aqui dessa Casa de Leis, que vai ser uma coisa muito importante para aquela região e para nós militares da base aérea, que sempre passa naquela BR, que possa resolver o mais rápido possível. Então, no momento é só. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Paulo de Lima.
Presidente, esse pedido meu aí que eu fiz à Secretaria de Obras também, do CMTT, é sobre a saída do viaduto ali do Pirineus, que vai para o Progresso. Ali tem uma... Ao que você sai do viaduto, tem a escola aqui na hora de pique, né? E o pessoal sai de uma vez ali, tem que ter um redutor de velocidade aí. Agora, sobre esses dois redutores aí, após a morte do Manuel Bonfim, a filha dele, eu pedi esses dois redutores lá, e eles colocaram, porque eles colocaram errado, eles colocaram lá de frente o Santo Dumont, né, e colocaram lá no 21. Era tudo para cá, eles colocaram em outro lugar que não precisaria, né. Em frente ao Santo Dumont foi colocado. Então, a gente pediu isso ao DENIT, e eles entenderam errado. Acho que entendeu errado, porque foi colocar lá no 21 e deixou a cidade que era o mais importante, né. Então, a gente reclama também e... O Ger tem razão e é bom a gente cobrar novamente, porque esse pedido aí, após a morte do nosso Manuel Bonfim, nosso delegado aí, mas esse filho dele, a gente pedido até da família mesmo, a gente colocou esse pedido aí para o DENIT e ele obedeceu, mas obedeceu o Jacques, ali de frente o Monte Sinai, juntamente com o Santo Dumont ali, eles colocaram. Até que ajudou bastante, porque tem aquela indústria de lá e tem muitas empresas pequenas do lado de cá, então ajudou bastante. Antes de chegar no trevo da base aérea, já tem um redutor. O redutor que nós podemos cobrar aqui, porque eu acho que a falta de dinheiro no país é grande, tem que ser quebra-mola mesmo, porque eu acho que redutor eletrônico está meio complicado. Então vamos pedir. A gente tem que pedir isso aí para eles. Pelo menos isso aí fazendo, o que é interessante é que diminui os acidentes naqueles locais. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo. Requerimentos em votação. Os contrários se manifestem, aprovados. Palavra pela ordem, vereador Gerri.
Senhor presidente, eu quero fazer uso desse momento aqui pela ordem. Foi levantado aqui novamente o problema do terminal urbano. Sargento Pereira foi bastante feliz. Eu lembro, vereador Sargento Pereira, que quando começou a falar na demolição, na retirada do Terminal 2, eu estive lá no terminal, quando eles estavam fazendo as baias, e eu anunciei aqui, da mesma forma que eu anunciei aquele problema lá da doutora aqui, cair, e depois acabou caindo mesmo e dispersando ali no córrego das Antas milhares de litros de esgoto, né, no córrego, eu falei da questão do terminal, da volta do grande fluxo de pessoas no Terminal 1, que há 30 anos atrás já não comportava. Agora imagina, vereador Jackson Charles, hoje com quase 400 mil habitantes, é inadmissível, é humanamente impossível que o Terminal 1 comporte tanta gente, né, nos horários de pico, principalmente. Então eu falei que ali tem um risco eminente de um acidente com vítimas fatais. É um perigo eminente. Eu acho que antes, eu sei que nós temos que preservar o nosso patrimônio histórico, mas enquanto não resolva o problema do terminal, onde vai ser o terminal, de que forma que vai ser, porque em primeiro lugar está a vida, em primeiro lugar está o contribuinte, as pessoas que utilizam o transporte coletivo, tem que ser respeitado. Aquilo ali é uma falta de respeito com a população. Não deveria
Eu não sou contra a retirada do Terminal 2, mas nesse momento eu acho que não era o momento adequado para retirar o Terminal 2. Que fizesse então, resolvesse o problema, né, colocasse o terminal em outro local, que resolvesse primeiro um problema para depois criar outro. Hoje nós temos um problema e que, lamentavelmente, não tem solução. Não cabe a quantidade de pessoas dentro do Terminal 1. Né? Uma baia está junto com a outra. Não tem como fazer a manobra ali, os ônibus. Então, eu fico assim, imaginando. Gente, todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Toda ação tem uma reação. Nós sabíamos que ao retirar o Terminal 2, nós iríamos aumentar o problema que já não comportava. Os dois terminais já não comportavam a quantidade de pessoas em horário de pico. Agora, o Pedro Mariano me falou, olha, o que está sendo feito lá no prédio da estação ferroviária? Ainda não está fazendo. Né? Ainda não está recuperando, restaurando. Logicamente que isso irá acontecer, mas irá. Né? Então, enquanto isso, que fosse aprovada a retirada do terminal, mas que não retirasse agora de imediato. Nós não temos como, onde colocar tanta gente ali no Terminal 1. Então eu fico aqui imaginando, será quem é essa responsabilidade agora? Eu tenho certeza que não é dessa casa aqui não. Porque nós discutimos esse problema aqui. Nós pedimos na época que não demolisse o Terminal 2. Que não retirasse aquele terminal ali. Né? Mas se não tivesse outro jeito, chegamos a sugerir que fizesse ali uma grade protetora, que dividisse então, mas que deixasse o Terminal 2. E que de um lado e de outro tivesse acesso àquele prédio, né? Aquele monumento histórico que realmente retrata aí a história de Anápolis. Não tinha necessidade de retirar todo o terminal. Daria muito bem para manter o terminal, manter o prédio da ferrovia e o terminal 1. Era simplesmente separar por grade, por vidraça, não sei. O município tem condição de fazer isso. Existem verbas específicas para isso. Mas não, tiveram que tirar, né, o terminal, desacomodou toda a população que precisa de fazer uso do transporte coletivo na nossa cidade e jogaram, de qualquer maneira, dentro daquele Terminal 1, que há 30 anos já não comportava tanta gente. Então, nós temos que fazer, sim, mudança na cidade de Anápolis. Nós temos que melhorar, nós temos que avançar, mas de maneira responsável, de maneira que o contribuinte, a população, não seja afetada diretamente. E nesse momento, é a população, é as pessoas que precisam daquele transporte, é que tem que ser preservada. E me parece que não pensaram. Né? Agora nós temos aí um problema, e eu quero saber. Vou continuar falando desse problema aqui. Quantas vezes for preciso? Eu quero saber qual a solução. Porque daquela forma ali não pode ficar. Não comporta tanta gente. Então nós vamos debater ainda esse assunto. Não vamos parar por aqui. E quero aqui parabenizar Vossa Excelência, Jacques. Acho que nós temos que ir sim. Essa casa tem que se fazer presente agora e em peso, para que a gente possa resolver isso. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Sem mais inscritos na palavra pela ordem, encerro o grande expediente e passo para as comunicações.
Comunicando,
vereador Paulo de Lima.
Presidente, essa discussão do terminal, a gente começou ela há muito tempo, então não só eu como vereador Paulo de Lima, mas fizemos audiência pública. Nós fomos a Goiânia, desembargador, fizemos visita ao desembargador, brigamos, fizemos mais de 20 mil assinaturas, brigamos até mesmo. Brigamos, corremos atrás, tentamos fazer tudo impossível,
assinatura de comerciante e tudo mais, e da população, principalmente os usuários do transporte coletivo, foi prejudicado. A gente fizemos tudo. Fizemos até uma volta em volta do terminal, né, todo mundo de mãos dadas, para não tirar o terminal de lá. Mas a luta praticamente foi em vão. Até hoje está lá o terminal, não foi retirado ainda, o terminal 2, e continua a população sofrendo. Né? Fizemos até uma frente parlamentar, que está registrada nessa casa, uma frente parlamentar para não desativar o terminal 2. Então a briga foi muito tempo e tem que continuar, porque eu acho que ela deve voltar aqui a terminal 2 para até que resolva esses problemas do transporte coletivo de Anápolis. Nós temos que ir a Goiânia, visitar o novo desembargador, o novo presidente, né, do tribunal, que tomou posse agora, que o anterior, nós fizemos uma visita para ele. Falamos com o desembargador Fausto, que está com um poder na mão para decidir, e até hoje não decidiu. Então a gente está esperando que agora, juntamente com o Pereira, a gente possa, juntamente com todos os vereadores, a gente correr atrás disso e continuar. Falar com a nossa promotora, que está no caos há muito tempo, ela é sensível a esses problemas, somente do terminal. A gente espera, viu, vereadores, que a gente possa cobrar mais uma vez e o sofrimento das pessoas diminui e muito. Você for lá na hora do pique, é uma tristeza, não tem nem discussão. Então, agora pensa bem, todos os ônibus da cidade caem só no lugar. Vem da Nova Vila, do Jandaia, vem da Vila Formosa, vem de todos os cantos da cidade, Recanto do Sol, todos os bairros de Anápolis, cai tudo num local só. Anápolis tem 400 mil habitantes, Uberlândia tem 650 mil habitantes, tem 14 terminais rodoviários urbanos. E aqui nós temos só um. Então, infelizmente, as autoridades pecou muito no passado e agora a população está sofrendo e muito. Porque, pensa bem, todos os ônibus da cidade, todos descer para o centro da cidade, está dando o que está dando hoje, né? Somente, não vai ser, mesmo com os dois, mesmo com o terminal 1 e 2 lá, não vai resolver o problema. Nós temos é que fazer mais terminais para a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Comunicando, presidente.
Comunicando, vereador Jacques.
Quero apenas comunicar, nós falamos aqui de uns requerimentos aqui da Jamil Miguel e Vitor Braga, ali naquela região, dos dois redutores de velocidade que foram feitos ali na Avenida Belo Horizonte, que o objetivo deles é reduzir a velocidade e dar uma garantia maior para as pessoas que trafegam a pé e também melhorar o fluxo no trânsito ali com mais segurança. Comunicar a população que circula ali no trajeto entre Vila São José, Vila Formosa, Arco Verde, Setor Sul, do belo trabalho que está sendo feito lá desde a semana passada, desde sexta-feira, hoje acompanhando pessoalmente esse trabalho, da limpeza, retirada de entulhos e roçagem, de todo aquele trajeto ali, da Vila Formosa até o Arco Verde, passando ali pelo residencial Xangri-Lá, reivindicação dos moradores feitas através das nossas redes sociais e que nós buscamos apoio na Secretaria de Meio Ambiente. E aí eu quero aqui cumprimentar e agradecer o secretário Francisco e também pelos seus auxiliares, Tonhão, professor Neivaldo, pelo belo trabalho que está sendo feito ali naquela região atendendo a população. Tem uma palavra.
Ainda nas comunicações, Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar novamente aí o posto de atendimento da CELG lá no shopping da Grande Jaiara. Então, todos os moradores, se estiver precisando de qualquer atendimento, não precisa de sair da Jaiara ou das mediações para ir até o centro. Todo atendimento que é feito no centro, hoje pode ser feito através lá do atendimento da CELG lá no shopping da Grande Jaiara, no horário de atendimento das 9 da manhã às 17 horas. Outra coisa, quero aproveitar a fala aí do que a gente comentou na tribuna. Todos nós sabemos que, infelizmente, a retirada do terminal urbano foi transitada e julgada, tem que retirar. Mas a grande preocupação nossa foi que vai retirar e, infelizmente, não tem uma solução. Então, a nossa preocupação dessa Casa de Leis, quero parabenizar todos os novos vereadores que estão disponíveis para a gente estar buscando esse resultado. Vamos estar fazendo uma moção de apelo para que o tribunal possa dar celeridade para nós estarmos resolvendo esse problema definitivamente. Conto com todos os vereadores para nós possamos mostrarmos a nossa força, que isso tem que ser resolvido imediatamente. A população não aguenta mais
ser humilhada. A palavra é humilhação. A população está sendo humilhada na cidade de Anápolis a respeito ao transporte coletivo. E eu quero salientar que a preocupação da TCA é grande. A gente tem observado, eu já fui várias vezes na TCA cobrando, mas ele falou, vereador, como nós vamos fazer? Qual a solução? Então nós temos uma solução, inclusive amanhã não tem uma agenda lá com o Laci, vou estar conversando com o nosso secretário da CMTT, para que nós possamos criarmos linhas circulares. Acredito que nós temos que só ver como que nós vamos estar fazendo. Algumas linhas circulares da Grande Jaiara, do Recanto do Sol, do Bar de Luz, algumas linhas que não precisam passar o terminal. Agora nós temos só ver como que vamos integrar, porque já tem o site lá. Acredito que nós possamos, nessas grandes linhas, dar um intervalo aí de meia hora para que a linha possa passar e essa pessoa que quiser fazer a integração do ônibus possa ir até o terminal e possa estar embarcando o seu próprio ônibus. Mas acredito que uma solução que a gente vê mais rápido possível é essa linha circular entre os bairros de maior fluxo de trânsito, maior número de ônibus nos seus respectivos horários de pico dentro do terminal urbano. Então, quero estar parabenizando, a gente observa esse trabalho da TCA, e espero que possa dar uma solução definitiva, porque a população não pode ficar pagando esse preço, e o preço está muito grande. Então é só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Comunicando, senhor presidente.
Vereador Gerri, que retornou ao recinto, com a palavra.
Senhor presidente, eu vou usar esse momento para falar, né, mais uma vez que não deu para mim falar, no pequeno expediente a respeito da nossa reunião, da reunião do PSC, da executiva do PSC com o prefeito João Gomes. E aqui eu quero aproveitar e agradecê-lo por estar atendendo, né, os nossos pedidos, as nossas demandas, em todo o setor da cidade, principalmente lá da minha região, algumas demandas que já há algum tempo a gente vinha buscando soluções, né, para aquele problema ali da Avenida do Estado, né, nas proximidades da Rua 1, da Rua 50, e próximo ao Senfor, ao CMEI Borges, a própria escola, né, a Borges e a Casa Brasil. Ali era um problema muito sério, né, devido à quantidade de água que desce, né, e sempre causava muitos transtornos para as pessoas que moram ali, principalmente na Rua 50 e na Rua 1. E também para os feirantes, né? Quantas vezes, em dia de chuva, me deparei ali com alguns feirantes ali, com a água, né, no tornozelo. Então, inviabilizava todo o trabalho daquelas pessoas que, né, precisa expor suas mercadorias e as pessoas que vão à feira, né, que vão fazer suas compras. Então, era um desconforto muito grande. E esse problema está sendo minimizado lá com essa construção da galeria de água pluvial. Quero aqui, né, fazer registro aí de toda a nossa executiva, o nosso presidente Liminha, também o deputado estadual Simeison, o qual o pastor Ederson o apoiou e ele que vem aqui fazer um compromisso com a cidade de Anápolis, com o prefeito João Gomes, de uma parceria muito grande. Isso é muito importante para o PSC, muito importante para a cidade de Anápolis. E o PSC, sem sombra de dúvida, senhor presidente, é um partido que hoje está bastante reforçado. Nós estamos bastante otimistas com relação ao futuro do PSC. O PSC é um partido forte, um partido que, embora, né, perdemos dois companheiros, né, para um outro partido, né, que é o vereador Hamilton Filho e também nosso companheiro Vespa, mas buscamos a fortalecer o partido, buscando novos companheiros, pessoas que têm pretensão de se lançar, né, na política, de buscar uma cadeira na Câmara Municipal. E então reforçamos o PSC para que a gente possa pensar 2016. Né? Tivemos lá a presença dos suplentes, né, Ricardo da Postura, também o Colibri, tivemos lá
o Liminha, o pastor Ederson, o pastor Washington, que vem aí reforçando, teve uma votação expressiva e hoje é suplente de deputado, né, pelo PSC. Então, para nós do PSC, da família PSC, estamos bastante contentes, né, dessa harmonia, né, do PSC com a administração de Anápolis. Portanto, fica aí registrado aí esse primeiro momento do PSC, esse primeiro encontro, né, que já não era sem tempo, né, pastor Ederson? Nós já tínhamos já planejado algumas vezes, né, no momento passado, e não tinha sido possível. E hoje tivemos aí a grata satisfação de reunir com o prefeito João Gomes, também o César Donizete, onde discutimos o PSC daqui, né, para frente, nessa nova administração aí, né, com o João Gomes à frente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador Alfredo Landim.
Presidente, vem bastante tempo eu venho acompanhando esse problema dos terminais urbanos da cidade. E os dois terminais já estavam falhos, já estavam tendo deficiência. Então agora ficou um só, piorou tudo. Piorou o trânsito na chegada, piorou que o povo vai embarcar, vai desembarcar, está tendo vários problemas. E é um problema exclusivo criado pela justiça. Porque foram eles que deram a entrada, eles que pediram a retirada do Terminal 2. Então acho que a justiça que tem que resolver esse problema. E essa ida em Goiânia vai ser muito boa para os vereadores, porque eles vão tentar resolver um problema que é da comunidade de Anápolis, e o desembargador que está lá em Goiânia nem sabe o que está acontecendo aqui. Então esse problema vai ser levado e com certeza vai ser bem aceito para ser resolvido esse problema aqui em Anápolis. Só isso, presidente. Obrigado.
Na realidade, com relação a isso aí, houve uma solicitação de algum cidadão que lembrou que aquele prédio era tombado e criou toda essa problemática. Mas hoje, de fato, vereador, hoje nós estamos emperrados por conta da justiça, sim. Mas, sem mais inscrito das comunicações, sem mais nada a tratar, encerramos, sob a proteção de Deus, encerramos essa reunião e marcamos outra para amanhã, nesse mesmo local, no mesmo horário, às 15 horas. Obrigado a todos e uma boa tarde, boa noite.